Shut up and sit down.
Olá, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo, Luciano Bogarin.
Oi.
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre Esqueceram de Mim. Obviamente vai ter spoilers aqui até o fim e bora lá. Bom, Esqueceram de Mim aí, clássico filme natalino aí. Tá gravando aqui, esse podcast vai sair especificamente no Natal, porque, cara, tem 7 anos de Elementar e a gente nunca gravou. E, bom, antes da gente entrar aí por menores do filme aí, Luciano, quer falar um pouquinho das suas experiências aí com Esqueceram de Mim? Você curte? Como é que é?
Eu achei engraçado que você falou, você fez uma rima, né? Você fez uma rima com Esqueceram de Mim. Ah. Você falou Esqueceram de Mim, sei lá o quê, enfim, uma coisa assim, enfim, não tô lembrando agora. Eu era criança na época do Esqueceram de Mim, né? Entregando um pouco a idade, eu vi os dois primeiros filmes no cinema, né? O primeiro e os filmes com Macaulay Culkin, né? Digamos assim.
Porque, fala a verdade aqui, são os que valem, né? Porque de 90, o segundo é de 92 e depois a gente teve mais 3 continuações, né? 3 filmes, né?
4. Tem 6 Esqueceram de Mim. Assim, o terceiro saiu em... Que ano que saiu?
O terceiro é 97.
Eu já não era mais criança, então assim, não é uma coisa que me dava interesse. Então, assim, eu não vi. Então, não tem nem como falar sobre eles. Mas as notas no IMDb são bem baixas. O 3 é 4.6, o 4 é 2.6, o 5 é 3.5 e o 6 é 3.6.
Eu vi o 3. 3 é ok, mas assim não funciona. Eu acho que esse tipo de filme é aquela coisa de... Sei lá, eu acho que funcionou porque era, sei lá, anos 90. Era... Quanto mais tecnologia, mais esse filme não faz sentido. Não funciona. Então, eu acho que o último, então, assim, a desculpa que dá pra ali é bem mais forçado. Então, mas não, realmente não funciona aqui. Não é nem questão de, nostalgia, não, cara. Realmente, sei lá, realmente não funcionou. As sequências não funcionam. Tanto que, sinceramente, acho que é uma franquia que não precisa mexer mais, né? Eu acho, né? Acho que tá bom aí, os dois primeiros aí, clássicos. Deixa quietinho, né? Que até o. Não sei se você viu aí, teve uma notícia aí do Macaulay Culkin aí falando que gostaria de fazer a sequência, né? Deu até ideias, assim, de fazer e tal, mas eu prefiro que não mexam mais, porque eu acho que não precisa, sinceramente não precisa.
Não vi isso, não. Mas se ele falou isso, com certeza ele falou debochando, que ele não quer mais atuar, ele não atua mais. Inclusive, eu tava vendo aqui que no 4 ele reencontra o Marv, só que ele é interpretado por outro ator. Era um daqueles caras do Third Rock from the Sun, que era aquela série que caras eram alienígenas. E parece que até o 4 o personagem ainda era no 3 é um garoto chamado Alex Cruz. No 4 é o Kevin McAllister. No 5 é um garoto chamado Finn Baxter. E no 6, qual é o nome do garoto? Não sei, mas... Ah, tá aqui. Max Mercer. Então, assim, o 4 aparece o Kevin novamente. Embora, e curiosamente, o Marv também tá mais jovem, né? Porque o ator é mais novo que o Joe Pesci.
E o último é até feito por aquele... Não sei se você viu... Não sei se você chegou a ver Jojo Rabbit.
Vi.
Até aquele garotinho que fez o amigo do Jojo, né?
Tô vendo aqui o
Art Yates, né? Que faz o personagem de pau, assim. É até okzinho, assim, mas não...
Não, esse garoto não era o principal, era?
Não, ele era o amigo do Jojo.
Ah, tá.
O gordinho lá, o amigo do Jojo.
Sim, que aparece depois no final, quando o sargento lá, sei lá o que ele era, salva a vida dele, né?
Isso. Mas, sei lá, não... É o tipo de... Acho que é o tipo de filme que, assim, a temática não funciona mais. Que foi... Acertaram lá ali nos anos 90, 91 e depois... Eu acho que nem o 2, assim, eu acho que 2, não sei se você tem a sensação, 2 pra mim, ele cai no mesmo, a gente vai comentar isso mais pra frente, mas ele cai no mesmo problema do, aquele filme da Whoopi Goldberg, de Dança de Abas, que é praticamente, repete tudo do primeiro filme, assim, é divertido, mas eu acho, obviamente, o primeiro melhor, né?
Eu não vi Mudança de Hábito 2, e assim, faz muitos anos que eu não vejo Esqueceram de Mim nenhum, e muito menos o 2, assim, eu lembro de cenas chaves, assim, mas assim, a maioria das sequências, normalmente, recicla o que aconteceu de sucesso no primeiro filme, que assim, tem toda aquela fórmula de você fazer a sequência. Você dá um amigo novo, você coloca uma tragédia, então você vai adicionando elementos, dá um cachorrinho, você vai adicionando elementos novos. No caso, eles colocaram num lugar diferente, em Nova York, adicionaram a questão do hotel, mudaram o amigo sinistro que ele tem, que agora é uma amiga, mas realmente, eles repetiram a fórmula. Nolan, mas assim, eu não acho assim que o filme é ruim. Eu tava até lendo outro dia que até fiquei surpreso saber que tem muita gente que odeia esse filme, o segundo, no caso, né? Porque assim, eu acho que o filme é o que se propõe a ser, uma comédia pra criança se divertir, e os atores estão muito bons, pensam os bandidos, tanto no um, no outro, no dois, estão ótimos, engraçados pra caramba, e ainda tem a presença do Tim Curry com aquele cara do hotel lá, super engraçado, uma pontinha do Rob Schneider também engraçado pra caramba. Assim, eu acho que assim, você querer também profundidade com o filme Esqueceram de Mim é
Não.
complicado, mas assim,
Não,
eu entendo o que você tá querendo dizer, talvez, mas assim, eu acho que esse tipo de humor pastelão, não sei, eu não sei como é que são as outras versões, eu não sei se eles conseguiram se atualizar de acordo com o contexto de cada época, mas eu acho que o primeiro e o segundo eles funcionam muito bem, eles têm uma diferença pequena entre eles, 2 anos só.
sim, é 2 anos, mas tem essa coisa, mas ele funciona assim, né? Mas funciona assim. É repetitivo, mas é divertido igual, eu pelo menos acho, né? E, bom, dirigir o primeiro aí é de 1990, dirigido pelo Chris Columbus, né? Produção e roteiro do John Hughes, né? Tem a trilha sonora do John Williams, né? E o primeiro teve orçamento de 18 milhões e a receita de 476 milhões. Então, eu tava dando umas lidas aqui. Até o lançamento do Grinch, ele foi o de Natal mais bem-sucedido bilheteria nos Estados Unidos, né?
Nos Estados Unidos ou no mundo?
Não, Estados Unidos.
E no mundo?
Não, e é isso. Até nos Estados Unidos, especificamente filme de Natal, né? Até superado pelo Grinch. E ele foi a maior bilheteria de comédia de todos os tempos, até ser ultrapassado por aquele Se Beber Não Case, né? Parte 2.
Engraçado.
E ele é um dos, pra mim, é um dos grandes filmes de Natal também, né? Eu gosto muito aí do. É um filme que eu sempre pego, assim, tempos em tempos, assim, no Natal. Eu gosto de rever, cara. Pego os dois, assim, faço a maratoninha, ele, Duro de Matar. Eu sempre gosto de ver, cara.
Eu via muito que passava muito na TV, mas já faz um tempo que eu realmente não vejo esses filmes. Eu acho, sei lá, deve ter mais de uns 10 anos, assim, que eu não paro pra sentar pra ver, assim. Uma cena ou outra eu até revejo. Às vezes eu gosto de rever cenas no YouTube, assim, mas ver completamente já faz um tempo que eu não vejo. Mas é legal, assim, tipo assim, tem umas mensagens interessantes no filme, sabe? Questão de crescimento, amadurecimento, né? Da criança ter que aprender a virar sozinha, né? Se você tirar a parte dos bandidos e toda aquela parafernália dele criar armadilhas, é como se fosse um, sei lá, um filme sobre uma criança que precisa encarar a realidade, sei lá. Eu acho engraçado que ele ficou um dia, né? Não, ele ficou alguns dias, sei lá. Sei que assim, um dia depois ele já vai no mercado comprar um monte de produto, como se fosse passar um mês.
Ele fica ali, assim, dá a entender que é uns 2, 3 dias que ele faz.
Sim.
Por aí, uns 2, 3 dias.
Pode ser
Não,
também
não mais do que isso.
a percepção infantil dele, né? Tipo assim, a primeira vez que ele tá sozinho, e meu Deus, não sei se eles vão vir, quando é que eles
É,
vão
não.
vir, vai lá fazer as contas no mês.
É porque passa algumas noites, né? Porque tem ali a quando vai quando ele o Marvin esse nome do e o
Quando
Harry
ele.
vão lá no e o Harry lá vão lá no vão lá vão lá ver, né, o negócio da casa, né, para que vou dar uma sinopse, né? A gente acompanha a história aí da família McAllister, né, que eles estão indo para passar as férias em Paris, né? Ou passar o Natal em Paris, né, que é um do irmão do acho que é o irmão do Harry tá lá, tal, tá, convidou ele e tal. E
Não, Harry é o bandido.
não, Peter, quer dizer, irmão do Peter, né, que é interpretado pelo John Hurt, e eles vão, essa família gigantesca, né? E a gente vê que a família McAllister tem muita grana, tem grana, porque é uma família ali, é a família de 7 pessoas, né? Só a família do Kevin, né? Basicamente, né? Ele tem 5 irmãos. Foi ele, os tios, mais os tios, primo, papari, né? Ainda pagou passagem para 5 crianças e 2 adultos, primeira classe, né? Então, pô, a família McAllister é rica, né? Então, e aí o Marvin e o Harry são esses bandidos que estão ali, né? Que a galera viaja. Tal, e eles vão e furtam as casas, né? E
Inclusive, tem uma teoria sobre isso, né? Pelo menos eu vi uma teoria sobre isso. De onde sai esse dinheiro todo? O que que o pai do Kevin trabalha?
não fala.
Então, aí eu vi uma teoria que diz que o pai do Kevin seria um mafioso.
Pode ser, porque não, em nenhum momento fala assim, porque pra pagar a casa ali é gigantesca.
Sim.
E todos eles ali, deu a entender, tem quartos separados, né? Eles não dormem juntos, né? Os irmãos, divide quarto, por exemplo, né? Vê que tem o quarto do. Aparece o quarto do Buzz, né? Tem o quarto da Mega, assim, no, aparentemente cada uma tem um quarto, né? Eles têm porão e sótão, e tem quarto no sótão, né? Pô, então é uma casa gigantesca, né? Então, realmente, né? E tu vê ali, né? Óbvio, né? Eles moram ali no subúrbio ali americano, né? Deixar claro aí pra quem estiver ouvindo, o subúrbio americano, o contexto do subúrbio americano é completamente diferente do nosso subúrbio, né? Do brasileiro, né? Aquelas casinhas ali tudo separadinha e tal, tem dois carros na garagem.
É, mas mesmo assim, a casa deles é a maior da casa. Você vê que o Marv e o Harry falam isso. Aquela é a casa que eu tô de olho há muitos anos, né? Então tem duas coisas que tem nessa teoria que falam que ele seria um mafioso. Dizem que primeiro, quando o Marv vai disfarçado de policial, e no início pra ele meio que tem uma reação meio esquisita, como se ele tivesse, o que esse policial tá fazendo aqui? Embora ele não seja realmente policial. E a outra seria, por que que o Kevin não chamou a polícia? Supostamente, o Kevin não chama a polícia porque ele supostamente saberia que o pai está envolvido em atividades ilegais, então ele não estaria chamando a polícia. Mas não sei, isso também teria que ter uma grande sagacidade do garoto também, né? Não sei, talvez, sei lá.
Não, aí eu não lembro, tá? Porque quando, lá no finalzinho do filme, já puxar isso aqui, ele já tá falando disso, ele liga pra polícia. Só sim, que, sim. Se eu não tô enganado, aí quem estiver ouvindo aí, corrige aí, ele dá o endereço do vizinho.
Sim, ele dá o endereço do vizinho mesmo.
Então, pode ser mesmo, porque ele falou, pô, vou mandar a polícia pra dentro da casa do meu pai, né?
É uma coisa a se pensar. O Chris Columbus diz que o pai dele é publicitário e que a mãe dele é designer de moda. Mas assim, sei lá, dá pra ser tão rico assim sendo publicitário nos anos 90? Ser publicitário, se manifestem.
É, não faço ideia, mas realmente, né? E é aquela coisa, né? E também deixar claro aí, talvez pra quem estiver ouvindo, né? Acho que os nossos ouvintes são mais velhos, talvez tenha essa noção. Mas por acaso, se você estiver ouvindo, você não tenha. Cara, Macaulay Culkin foi gigantesco nos anos 90. Talvez não tenha noção. Acho que ele apareceu, ele fez muita coisa em sequência.
Sim, e muito explorado também, né? Ele foi muito explorado também.
Sim, a história dele é complicada, assim. É aquela coisa também de que depois ele... Que teve lance lá dos pais, lá, porque pais brigando pela guarda por causa do dinheiro dele, né?
Sim. Não, inclusive foi feito uma lei em nome dele por causa disso. E é uma coisa que perpetua, porque o ator que fez o filme do garoto, o Chap, aconteceu a mesma coisa com ele, Jack Coogan, que mais tarde ia fazer também o Uncle Fester no familiar. Os pais dele também roubaram todo o dinheiro dele, e quando ele era a garota, assim, adolescente, ele sofreu um acidente grave e foi pro hospital e tudo mais, e ele soube disso, que os pais tinham acabado com o dinheiro dele, e na época fizeram uma lei com o nome dele. E aí mais tarde teve uma lei também com o nome do Macaulay Culkin. Então assim, é uma coisa que vai se perpetuando. Eu lembro também quando, nessa mesma época também, início dos anos 90, tinha um garoto francês que era o Jordi, que... Ele era um bebê, acho que tinha 4, 5 anos. Acho que tinha 4 anos.
Isso, lembro.
E tinha um clipe dele que passava no Fantástico, a música era Como é Difícil a Vida de um Bebê. Na época, a justiça da França proibiu os pais de explorarem o garoto. Né? Eles fizeram um parque temático com o nome do garoto, não sei o que, uma fazenda, sei lá. Okay. Mas tem muito isso, é uma coisa que já vem de mais de 100 anos, porque o filme do garoto é de 1921. Então, assim, e vai se perpetuando. Hoje em dia, você vê isso muito mais até evidente, né? Os pais explorando os filhos através de YouTube, TikTok, Instagram, ficam humilhando lá a criança pra gerar conteúdo, né?
O que a gente viu aí, mais ou menos aí, nesse caso aí, recente aí, aqui no Brasil, da Larissa Manoela, né, cara?
Ela não podia comprar uma coxinha, né? Não é isso?
É, cara. Os pais controlavam ali, meio pesado ali, mas assim, de uma forma meio bizarra. Assim.
Cara, e aí os pais ficam surfando no sucesso da criança,
sim.
Ou então esses tiktokers, né, que ficam criando conteúdo comigo. Teve até esse negócio do Felca que falou, né, que foi respondendo lá, parecia uma mãe que ficava jogando bolo na cara da menina, um troço assim, ficava fazendo, trolando a menina na frente, assim, da câmera, sei lá. Mas é isso. Mas o Macaulay Culkin foi um grande astro mesmo, eu me lembro muito bem. Ele tinha feito já alguns filmes como ator coadjuvante, né, tipo Quem Vê Cara Não Vê Coração, né, com John Candy,
bom filme.
E aí depois ele fez alguns outros filmes, tipo Riquinho, que é engraçadinho, mas meio fraquinho, né? E até fez um filme, assim, que pra mim foi marcante no sentido, assim, me traumatizou muito, que é aquele Um Anjo Malvado.
Pô, coitado do Eli Wood, maluco. Esse filme eu quero pegar pra reassistir, cara. Eu tinha um pouco de medo desse filme, cara. Fala, ele tinha cara de copata demais, mano.
Faz tempo que eu não vejo esse filme, mas assim, eu pensando em algumas cenas que eu lembro e na história, cara, esse filme não faz sentido nenhum. Tipo, ele é muito bizarro, completamente. Mas enfim, eu sei que minha mãe me levou pra ver esse filme no cinema, acho que ela não sabia sobre o que era. E depois, esse até podia falar sobre esse filme depois pra gente fazer programa sobre filmes proibidos, um troço assim. Tinha uma ideia disso. isso. Mas ela falou, nossa, pra que? Eu não sabia que o filme era assim. E é engraçado que o nome do filme em inglês é O Filho Bom. O português que dá a deixa, né? Mas
porque não tem.
ele foi um grande astro infantil mesmo. Não só infantil, mas astro cinema, né? O grande amigo do Michael Jackson.
E teve também o excelente o Meu Primeiro Amor, cara.
Sim, mas ele aí era a época ainda ele de ser coadjuvante, né? O Meu Primeiro Amor é antes, Esqueceram de Mim?
É depois, é 91.
É, porque ele.
Porque a primeira, a principal é a Ana, né? Mas ele tá muito bem nisso também, cara.
E é um
Bem
papel
mesmo.
mais dramático, né? Não é uma comédia.
Né? Comédia. E tem um que eu gosto, comédia também, que é o. Ai, meu Deus, Acertando as Contas com o Papai.
Nossa,
Esse.
é muito tosco esse filme.
Ah, eu gosto, velho. Que o pai dele é um ladrão e ele pega lá as moedas lá, esconde lá e vai se acertar com o pai lá. Eu gosto, cara. Não, passou um tempo atrás na TV lá, parece, cara.
É Ted Denson, né, o nome do cara?
Ted
Ele tá de
Denson,
dentro?
isso.
Eu lembro de ver esse filme na Globo há muitos anos atrás. Eu não lembro nada desse filme. Eu só me lembro que era meio besta, sei lá. Ah, devo ter achado engraçado, devo ter achado legal na época, mas eu realmente não lembro quase nada desse filme.
E um, assim, que eu também vi, assim, mas também não lembro nada, assim, que é o Page Master, né? Que é uma animação, né?
É, isso eu não vi, não.
Eu lembro de ver, assim, mas também nunca reassisti. E depois, aí ele sumiu também, né? Porque teve esses problemas todos aí, né? Teve problema com droga, essas coisas todas, né? Sumiu. Depois voltou, acho que em 2003, um negócio assim, ele fez um chamado Party Monster e depois não fez mais nada, assim. Aí meio que se aposentou, ele falou. Aí depois fui até vi entrevista, tal, podcast com ele e tal, falando que, pô, cara, tinha dinheiro, me aposentei
Eu
e
lembro da época que
não
saiu
quis
esse Party
mais.
Monster aí, falando que era o grande retorno dele, que não sei o quê.
Só que ele não quis mais atuar, né? Hoje em dia ele é casado com a Brenda Song, tal, tem dois filhos e tal. Ele
Ele
falou que
fez um
não.
clipe Sonic Youth também.
Aí ele falou que não quis mais atuar, não.
É, o que eu já li é que ele falou que ele nunca quis ser ator. É uma coisa que os pais dele meio forçaram ele a ser ator. Mas é engraçado que não esqueceram de mim, o irmão dele faz. É, o irmão dele é irmão dele ou é primo dele no filme?
É primo dele.
É, o irmão dele é o garoto que faz xixi na cama, que
Que
ninguém
faz
quer.
xixi na cama e sufoca.
E ele é ator atualmente, né? Inclusive, ele ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar logo.
Ganhou Oscar recentemente aí pelo. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome do filme.
É que o Jesse. Como é que é o nome dele?
Com
Jesse.
o Jesse Eisenberg, eu esqueci o
É,
nome do filme.
Jesse Eisenberg dirigiu, que eles vão pra Israel, né?
A verdadeira.
É, eles vão pra Israel, não é?
Não, eles vão pra Polônia.
Ah, é pra Polônia. É, pra ver os lugares que os ancestrais
Eita.
deles viveram, sim.
Gente, aproveitar que o Rick entrou aqui. Rick, fala isso aí. Primeiras experiências aí com Esquecendo de Mim. Como é que você curtia? Como é que é?
Acho que dificilmente alguém vai falar que não gostava de assistir Esqueceram de Mim, né? Principalmente na nossa idade, assim, que cresceu vendo esse filme com muita frequência, né? Na nossa grade de TV, né? Eu acho um ótimo filme, né? Na época, ainda mais porque ele é um filme de Natal, né? Se me lembro bem, o primeiro Esqueceram de Mim é o que acontece durante um evento de Natal, né?
É,
Então.
os dois, no caso.
É porque eu acho que é o terceiro que ele se perde em outra cidade, não é isso?
Não, no segundo ele vai pra Nova York, mas ainda é no Natal.
Ah, é isso que eu tô confundindo. Pô, mas eu gostava, eu gosto, né? Eu nunca mais revisitei, não tive ainda a oportunidade de revisitar esse filme, mas eu gostava, né? Era assim, da mesma forma que, tipo, sabíamos que na sessão da tarde todo dia passava Lagoa Azul, a gente sabia que todo Natal passava Esqueceram de Mim, pelo menos um ou dois.
Um ou dois, é verdade.
Né? Então, não, foi um filme que a gente convivi também, né? Não, era uma experiência bacana de, né? De criança, assim. E uma coisa, né? Que na nossa época era, tipo, praticamente sonho, né? Ficar sozinho em casa, num feriado, sozinho, sem ninguém, sem parente, você podendo fazer o que quiser em casa, isso toda criança sempre imaginou, né? E
Exato.
esse filme trabalha um pouco com essa imagética, né? Então é bem. É um filme que fez, né? É um desses clássicos, assim, de filmes que a gente não esquece, não vai colocar ali como um dos filmes que, tipo, ah, Natal, você vai lembrar, Esqueceram de Mim, né? Um Herói de Brinquedo, né? Alguns outros aí, tipo, Batman, que também se passava numa época meio que de feriado de Natal. Então, ele também fez parte da minha infância ali, da minha. Acho que até um pouquinho da adolescência, porque eu não lembro até quando que passou na TV, mas eu lembro que eu gostava de assistir, com certeza.
Não, e uma outra curiosidade aí, o Macaulay Culkin foi tão estourado que não só esse filme todo que eu já citei, ele também teve um desenho. Não sei se vocês lembram, que é chamado Perdido nas Estrelas, o Skid. Alguém lembra desse desenho? Que ele era um garoto. A única coisa que eu lembro é que ele tinha uma luva de beisebol e fazia desejo. Fazia o pedido e a luva realizava. Você lembra disso?
Lembro.
Era tanto que tinha umas cenas que aparecia o Macaulay Culkin também, né?
Sim, ele... Se não me engano, acho que era na abertura ele tava na...
Era, era Pique Fantástico Mundo de Bob, que apareceu o cara lá também na abertura e tal.
Sim, sim, é a mesma pegada. Eu lembro desse, né?
Tanto que na minha cabeça, por muito tempo, eu não, acho que eu nunca vi o nome, eu nunca me atentei, eu achava que esse desenho era do Esqueceram de Mim.
É porque ele atua, a temática é um pouco parecida também, né, pô?
É, ele, a casa ali, tinha casa na árvore, então, sei lá, eu associei, que eu falei, cara, desenho do Esqueceram de Mim, assim, por muito tempo foi o desenho do Esqueceram de Mim pra mim.
Sim, e se eu não me engano, tem uma peculiaridade, que você só teve 13 episódios, né, ele é bem curtinho.
É, ele é curtinho, teve 13 episódios, isso aí.
É, eu lembro desse daí, eu só não me lembro na onde que passava, se foi na época de... Não, da TV. Globo. É, foi na Globo, só não lembro se era na época da TV Colosso.
Ah, ou... era TV Colosso, que ele era novo. Não era TV Globinha ainda, não.
É.
Isso aí pode ter certeza.
Então, eu lembro que era nessa época, assim, bem... Né, bem anos 90 mesmo, que a gente cresceu vendo muitos esses desenhos, né? Até porque na época eram horários parecidos. Passava esse desenho, passava o Mundo de Bob. É, então, a programação de ser criança na TV naquela época era muito boa. Tinha muita opção.
Eu acho que, por exemplo, uma coisa assim que funciona muito nos dois, mas no Esqueceram de Mim, assim, primeiro, eu acho ele um filme bem dirigido e o Macaulay é muito carismático, cara. É, óbvio, eu, pelo menos, quando eu vejo atuação de criança, cara, é criança sendo criança. Não fico exigindo muito de atuação, essas coisas, não, mas pra mim funciona perfeito, cara. E uma coisa assim que incomodou um pouquinho, revendo hoje, eu achei esquisito, tá? Foi a dublagem. O som, cara. É, acho que Esqueceram de Mim merecia uma redublagem, tá? Não sei se vocês chegaram, não sei se vocês reviram aí, porque eu vi na... tem todos os filmes na Disney Plus, tá, gente? Se vocês quiserem assistir, tá tudo lá. Só que não redublaram, né? A qualidade do som, não da dublagem, tá? Do som tá ruim. É aquela coisa antiga que você percebe, dublagem antiga? Parece que estão dublando dentro de um aquário.
É...
Ver hoje dublado foi... Assim, tanto que eu botei uns pedaços pra ver dublado, não vi não, cara. Pela qualidade sonora, deixar claro, tá? Não a qualidade da dublagem, tá?
É porque também tem aquela diferença, né? Naquela época era tudo mais...
analógico e tal. Não, tanto que eu assim, óbvio, eu já não revejo muito tempo, né? Eu peguei agora, né? Eu falei, pensei, pô, normalmente quando os filmes vão pra esses cair em stream assim, alguns eles redublam, né?
Uhum.
Alguns não ficam bons. Por exemplo, eu pelo menos não gostei da redublagem de Karate Kid. Vocês chegaram a rever aí o dublado. Ele teve redublagem. Redublagem eu particularmente não gostei.
Sei lá, parece que acho que eles mudaram até algumas falas, né? É. No... A redublagem.
Óbvio, tem redublagem muito por causa disso, né? Porque quando me é relançado, sai de novo, assim, eles têm que redublar por causa da qualidade mesmo, da dublagem mesmo, porque né, tá defasado tecnologicamente, né?
Sim, né? Apesar que não dava pra fazer só uma remasterização, sei lá, né?
É, não está. Mas tu pegar e colocar dublado, tá bem. Eu achei bem esquisito.
É, eu achei. É, eu lembro da experiência do Karate Kid, né? Tipo, acho que a questão é, tipo, eles mudarem, vai falar algumas frases que estão na dublagem, que aí eles redublam, mudam e tal. Isso aí faz uma diferençazinha. Mas em questão de qualidade de áudio, tipo, Esqueceram de Mim. Podiam, sei lá, só remasteriza, pelo menos, né? Porque a diferença de um som analógico pro som digital, ainda mais hoje, tipo, a gente já até conhece esse som, né? Mas imagina uma galera que nasceu, sei lá, de 2000 pra frente, 2010 pra frente, e vai ver esse filme. Vai falar, nossa, esse filme é horroroso. Por quê? Porque, o áudio é uma porcaria, não sei o quê. Porque tem gente que se preocupa muito com isso, né? Mas seria legal eles fazerem uma redublagem. E se possível, até, né, contratar os dubladores originais. Não sei se tá todo mundo vivo, né? Porque é muito antiga essa dublagem.
É, não sei se todos estão vivos, se todos ainda trabalham com dublagem. Então, mas ele merecia uma redublagem.
Sim, merecia, né? Até porque, tipo, é bom dar mais que no caso no Disney Plus, né? Tá todos os três filmes ali, né? E você pode, né, Tipo, o pessoal vai ter acesso e tal.
Na Disney Plus tá todos os 6, tá? Então tem todos.
Todos?
Tem todos.
Caramba.
Se você tiver curiosidade mórbida de querer ver os outros 4 aí, tem tudo lá.
Ah, caraca.
Deixa eu confirmar isso aqui, mas acho que sim.
É. Caramba. 3. Caramba, velho. Tem muitos. 4. Nossa senhora. Acho que eu não lembro se eu já vi todos.
Tem os 6 lá. Tem os 6 filmes lá.
O Joe Pesci tá nos 3? Tá nos 6?
Não, só tá nos 2 primeiros. Que é também um grande, acho que um grande, grande ponto positivo pros dois primeiros. Cara, é o elenco. O elenco é muito bom, né? Porque a gente falou aí do Macaulay Culkin, né? Tem a Catherine O'Hara, que faz a mãe, né? Que é, ela fez o Fantasma Se Divertem, né? O John Hurt aí, que é o pai, ele fez o que ele Quero Ser Grande, Tom Hanks, um ótimo filme. Eu tenho um pouco de raiva do filme, mas...
Por quê?
Mas, eu revendo esse filme adulto me deixou com raiva, porque esse filme vangloria demais a vida adulta.
Ah, como se... ser adulto é a coisa mais legal do mundo, né?
Rever esse filme adulto foi muito agredoso pra mim. Mas é um bom filme.
Que é justamente o contrário. Ele fica de saco cheio de ser adulto. Você vê que no final o que ele mais quer é voltar a ser criança. Ele não aguenta mais aquela vida. Ainda mais que ele deu as costas pro amigo dele. Ele aguentava mais. Eu acho que é justamente o contrário. Mostra que ele achava que ser adulto ia ser maravilhoso. Mas depois ele viu que era uma merda.
Mas é divertido. Então, deixa claro.
Eu tô vendo aqui um elenco, cara. Tem o John Candy, velho.
Tem o John Candy, exato. Faz uma pontinha aí no finalzinho.
É, o John Candy faz uma ponta, né? Inclusive, uma das melhores coisas do filme é o John Candy, né? Que ele fez uma ponta, assim, quase como um favor. E a cena dele é toda improvisada, praticamente. O Rei da Pop. Engraçado que o John Candy já tinha trabalhado, né? Com o Macaulay Culkin no Quem Vê Cara Não Quer Ver... Quem Vê Cara Não Vê Coração. E, assim, o John Candy tem essa coisa, assim, de meio um grande paizão, um grande tiozão, uma coisa assim, né? E à medida que eu tenho lido muito coisas sobre ele, até um documentário que saiu agora sobre ele, né? E a cada vez mais que eu leio coisas sobre ele, eu assim, admiro mais ele, sabe? Parece que ele era um cara muito, que se portava muito com as pessoas que estavam à volta dele, trabalhando com ele, que ele fazia questão de falar com todo mundo, fazia questão de saber como é que as pessoas estavam, saber se elas estavam bem e tal. E é uma coisa rara de ver assim, em Hollywood, né? As pessoas, elas são muito estrelas, do tipo, não fale comigo, não se dirija a mim. E ele ia pras pessoas, você vê assim, que aquelas coisas, os personagens dele normalmente são personagens amáveis ou simpáticos, que tem essa coisa de o tiozão meio desajeitado, mas que só quer agradar. Ou então o Antes Só Do Que Mal Acompanhado, né? Que é do John Hughes, que inclusive ele que teve a ideia do filme, né? Esquecendo de mim.
Esse filme é muito
tem
bom,
muito
cara.
Desse personagem, que ele é um cara que quer agradar, e aí as pessoas não sabem lidar muito bem com isso, e aí podem se achar que ele é chato demais, né? Enfim, é o jeito dele mesmo. Parece que é o jeito que ele era mesmo. Eu acho bem legal, bem interessante. Eu só achei esquisito o título que eles deram pro filme, né? O nome do filme é I Like Me. I Like Me. Seria Eu Gosto de Mim, que é uma fala que ele diz no Antes Só Do Que Mal Acompanhado, quando o Steve Martin esculacha ele. Ele fala, eu gosto de mim, eu gosto do jeito que eu sou. Do tipo assim, eu gosto de, tipo, eu sou assim como eu sou. E na tradução eles colocaram eu me amo. Tipo, não ficou nada a ver, assim, a tradução do título. Só um parênteses aí.
Passa uma ideia meio egocêntrica, né?
É, tipo assim, eu me amo, eu sou foda. E não tem nada a ver isso. É justamente o contrário. O título é uma coisa mais de humildade. Mas ele é ele tá no aeroporto, né? Quando a mãe do Kevin tá lá, desesperada, tentando um voo de volta. E ele oferece pra elas uma carona na van deles. Eles são uma banda de polca, né? E eu sou o rei da polca. Nunca ouvi polca, 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 não sei o quê. E tudo isso foi coisa... Você saber que tudo isso foi improvisado, foi inventando na hora ali, o nome das músicas, e ele falando lá, a história que ele falou lá, ele conta uma história toda bizarra, que acho que ele esqueceu o filho num velório, estava no velório, ou no funeral, sei lá, esqueceram a criança o dia todo lá, e ele contando a história, e a mãe, e assim, se pensar que contou tudo aquilo ali, sem ser rir, assim, é bom demais.
Bom, bom. E John Candy aqui, já gravamos SOS, tem um louco solto no espaço, então só procurar no seu dia aí, e ainda vamos gravar em algum momento, vai sair, Jamaica abaixo de zero, tá?
Ah, só um fato interessante que eu descobri hoje. O time de bobsled da Jamaica ganhou uma medalha de ouro no Mundial de bobsled.
Você vê. A gente ainda vai gravar esse filme aí. A gente vai gravar esse filme aí ano que vem, aí, se Deus quiser.
Esse é um ótimo filme. E outro fato também interessante que eu tinha visto esses dias, né? O SOS Tem um Louco no Espaço vai ter continuação com quase todo o elenco original, né?
O elenco original, sim. Espero que o Mel Brooks tenha saúde e fique vivo até o sair, porque ele já tá com 99 anos.
Estão filmando já.
Principalmente, pra mim, pessoalmente, ver o Rick Moranis de volta atuando, assim, eu fico feliz. Eu gosto muito do Rick Moranis. E, bom, seguindo aí, né, eu gosto muito dessa cena ali, da cena inicial ali, quando eles estão ali, né, mostra ali o Kevin e tal, essa criança meio... Ali, nem é mimada, mas é criança mesmo, né, sabe se cuidar, tal, não sei o quê, né, eles vão, aí eles vão, brigam com ele, né? Aí ele deseja ali que a família dele suma, né? E aí eles vão embora, né? Porque aí tu vê, que é uma coisa que eu acho que só funciona realmente ali anos 90 e tal, menos tecnologia, né? Porque e o filme amarra direitinho, né? Porque faltou luz, aí tinha caído, acho que caiu uma árvore ali, um negócio assim. Opa, aí faltou luz e tal, eles se atrasaram, né? Arrebentou o fio do telefone, então ele já fica incomunicável, né? Já tá incomunicável. O cara fala, pô, a gente vai consertar, mas não dá, não vai demorar, porque é feriado, essas coisas, né? E aí estão saindo correndo e tal, na correria. Aí tá aquele, tá um garoto, tá um vizinho chato lá, perguntando do lá pros caras lá do aeroporto e tal. Vai levar eles pro aeroporto. Aí a filha dá conta errado, né? Conta o garoto e o Kevin fica, né? E aí eu fiz a minha família desaparecer e eu achei engraçado porque eu falei, pô, aí eles foram correndo pro aeroporto e tal. Aí beleza, né? Tá naquela adrenalina, correram, pô, conseguiram entrar. Eu falei, pô, será que a porra dos primos e dos irmãos em nenhum momento falou, pô, calma aí, que os pais foram na primeira classe e os filhos na econômica, né? Nenhum dos filhos chegou, pô, calma aí, não tá faltando alguém aqui, não? Chegou e foi falar com a mãe, pai, não? A mãe só percebe horas depois, né? Que fala, ih, cara, esqueceu alguma coisa, né? Ele falou, ah, você esqueceu a cafeteira? Não, eu desliguei. Ah, acho que fechei uma garagem? Não, a garagem ficou aberta, né? Ah, foi isso. Aí ela fala, caraca, esqueci meu filho. Eu falei, porra, que porra de primo e de irmão é esse? Ninguém percebeu o garoto depois que sentaram no avião? Porra, fiquei indignado com isso.
É, mas você vê que todo mundo sacaneava ele no filme todo. Ah, inclusive, sim. Eu discordo dessa coisa de ele ser mimado. Não sei se ele era mimado. Eu
não,
acho que
não
assim.
Era mimado, não. Era
eu acho que, na verdade, ele era meio rebelde, porque assim, a família parecia meio esquisita. Uma família meio dispersa. Não sei, parece. Como você falou, cara, os pais não perceberam que o garoto não tava lá, entendeu? Tipo assim, a irmã, tipo, contou qualquer criança que tava ali, entendeu? Parece que
tem um cartilhejo. Eu entendo ali, por exemplo, que me pega nessa cena, não é nem ele, porque estavam na pressa ali pra não perder o voo. Beleza. Eles foram correndo pro aeroporto e tal, nem se ligaram. Porque ela realmente contou um garoto, ela só botou a bola na cabeça do garoto, que tava ali no. Tava dentro do da van olhando as malas dele. Depois ele saiu, né? Ele saiu, falou tchau e tal, eles nem perceberam. Só que o que eu falei, pô, depois que eles sentaram, logo quando eles sentaram no avião, eu falei, pô, depois que a adrenalina baixou, eles sentaram no avião, pô, ninguém percebeu. Antes do avião falar, mãe, o Kevin não tá aqui não, né? Tanto que isso acontece duas vezes, né? Que outra, a mesma coisa. Eu falei, porra, que família, hein?
Sim, é porque eles não ligam muito pra ele. Você vê que todo mundo, a hora na cena lá que ele derruba lá, ele faz o garoto derrubar pizza ou refrigerante, não lembro.
Sim.
Todo mundo fala uma coisa pra ele, Kevin, você é isso, Kevin, você é aquilo. Todo mundo esculacha ele, assim, né? Então, assim, eu acho que até é compreensível quando ele comemora que ele fez a família desaparecer. Cara, sinceramente, quem aguentaria viver nessa família? Tipo, aquele Buzz só sacaneia ele. Come um pedaço de pizza que ele sabe que ele não come o outro pedaço. E ainda zoa ele, finge que vai vomitar nele. E aí você se revolta e todo mundo acha que você é o errado, você é o culpado. Eu acho completamente
entendido. Sim, dá pra entender a revolta dele.
Então, assim, por mais que eu acho que seja um pouco forçado essa coisa da criança ficar em casa e os pais terem viajado, assim, eu acho que tem a ver essa coisa da família dele, dos pais serem meio tantãs e meio avoados. Eu não sei, talvez tenha aquela questão do trabalho também, a gente tava comentando sobre isso, né? Se o pai dele é mafioso ou é um publicitário. Será que ele trabalha muito, horas extras e não fica em casa com a família, não dá atenção pro filho? Então, por isso que ele não vê toda essa rivalidade entre eles, sei lá.
Ah, eu acho que é bem isso aí mesmo, porque, né, eu acho que os pais devem trabalhar direto, né, como eles são cinco irmãos, sei lá, o mais velho cuida de todo mundo, tá ligado?
Se parar pra pensar, olha que eles são uma família de classe média, né, não é tipo uma família pobre. Esse lance do pai dele ser mafioso, eu também imaginava, velho, porque tipo, cara, ele tava sempre ocupado e tava sempre enrolado com um monte de coisa, mas nunca dava uma explicação clara sobre isso, né, mas a família dele, e é uma coisa que é muito peculiar, porque assim, geralmente, se não me engano, o Kevin é o caçula, né?
Kevin é o caçula, isso.
Ah, o caçula, geralmente, ele é considerado chato, mas ele é muito paparicado, né? Tipo, todo mundo dá atenção pra ele de uma forma ou de outra. E ele ser esquecido assim é meio surreal mesmo, né? Mas se ele não some também, não ia ter o filme. Então, tipo, tem que ser uma coisa muito, tipo, muito fora da curva, que nem os acontecimentos, a pressa. Conta o menino errado. E isso e tal. Mas também tem outro lado, né? Isso acontecer duas vezes é de lascar, né?
Tanto que no segundo filme ela fala, pô, eu sou a pior mãe do mundo. É, mas é mesmo. Aconteceu, já tá virando tradição na família McCallis.
Todo Natal eles perdem o Kevin, né?
É. É, acaba ficando um pouco até mais forçado o 2, né? Mas é que a gente tava conversando antes sobre essa questão, né? O 2 é praticamente uma repetição do 1, só que ele, com elementos extras pra tentar aproveitar mais como que seria outro cenário, com outras piadas, outras gags, e algumas reaproveitadas e outras novas, personagens novos, né? Ele tentando, ele já sendo um trambiqueiro, dando um golpe lá no hotel, lá, a lá Ed Murphy, em Tira da Pesada.
Só mais uma curiosidade aqui, do elenco, fui dar uma pesquisada aqui. A que faz a Mega, que é uma das irmãs mais velhas ali, a moreninha, fui dar uma olhada aqui, ela era judoca, cara, e participou da Olimpíada aí de 96 e 2000, que é aí pelo time americano aí. Só deixar essa curiosidade.
Se ela tivesse ficado em casa, ela dá uns golpes de judô nos bandidos.
Bandido não ia dar nada, porque não anda armado, então, pô, tá certo.
Uma dupla de bandidos que se chamam os bandidos molhados é meio difícil você levar a sério, né?
E aí depois aparece ali, né, o Harry tá ali, tá fazendo o scout ali das casas e tal, né, pra assaltar, né, e o Marvin é aquele, o companheiro dele, né, interpretado aí pelo Daniel Stern, que é uma coisa que ele gosta de deixar a marca registrada, né, que ele gosta de inundar a casa, né, que é a marca, deixar ali que é os bandidos molhados, né, que porra, eu fiquei, cara, que é muita sacanagem, né, cara, tu rouba a casa, primeiro que os caras destroem a casa inteira, né, nem só, pô, só pegar as coisas não, destrói o cara, tava destruindo tudo, ainda larga a casa, mas, pô, é muito da puta, mano.
É uma imbecilidade, né? Porque eles são presos e ele já fala isso, né? Agora sabemos as casas que vocês assaltaram por causa disso. E no 2 eles viram os bandidos grudentos.
Bandidos grudentos. E aqui a gente vai ver na jornada de amadurecimento dele, né? Tanto que eu considero assim, ele é um filme de Natal, não só por passar Natal, essas coisas. Eu gosto desse, tanto que eu falo muito disso também do Natal. Não é só porque, se passa no Natal e essas coisas não, né? Porque te lembra toda vez que é Natal, tal, as coisas. Mas ele tem, pra mim, uma das principais tropos natalino, que é o personagem amadurecer, né? Tirar uma lição, né? Então, porque você vê, o Kevin, no final do filme, ele amadureceu. Ele teve ali a jornada de amadurecimento. Ele se tornou a pessoa melhor, né? No final do filme.
E ele se deu conta que, tipo, apesar das diferenças, ele ainda sente falta da família, né? Então...
Isso.
É uma mensagem que ele... É um ponto que ele aprendeu. Então, faz muito sentido, né? Tem gente que realmente acha que o Duro de Matar não é um filme de Natal, velho?
Tem.
Meu Deus.
Tem. Tanto que, assim, ele é um filme de Natal porque, assim, óbvio, ele se passa no Natal, o filme está ativamente te lembrando que é Natal, que os personagens te lembram, né? Tem trilha sonora de toca músicas de Natal, os personagens às vezes tocam ali, cantam música de Natal, essas coisas todas. Neva no final do filme, Duro de Matar, neva, que é o papel picado ali, tá representando a neve, caindo lá no final. E o John se torna uma pessoa melhor depois no final do filme, pô.
Ele é verdade. Cresceu, pô. Verdade, ele tava brigado com a esposa, né? No começo do filme.
Ele tava brigado, ele viu os erros dele lá durante o filme, amadureceu, tanto que ele fica com a esposa, eles estão juntos no segundo filme, pô. Estão se reentendendo. Tudo bem, que no terceiro se perde, mas no segundo ali, ele tá ali junto com a esposa, pô. Então, eles estão se entendendo de novo. É isso.
Seguiu o ciclo do Natal, do filme de Natal, pô.
Mas no caso do Kevin, assim, ele tem amadurecimento, mas não sei se ele se tornou uma pessoa melhor, não. Caraca. Porque no segundo filme ele tá lá, de novo, comemorando que está sozinho, passando golpe no hotel. Então, assim, sei lá, eu não sei, tem minhas dúvidas se ele virou uma pessoa melhor, mas realmente tem essa questão mesmo, assim, inclusive é legal porque tem essa coisa também da criança, da visão da criança sobre o mundo, né? Primeiro tem aquela coisa que eles veem aquele velho que raspa a neve, né? Porque ele realmente parece uma pessoa sinistra mesmo, né? Você vendo de longe assim, né? E na verdade ele era uma pessoa super bondosa, né? Isso é repetido no 2 com a Mulher dos Pombos, né? E tem uma cena que é bem legal, que ele tinha muito medo do porão, né? Isso. Que tem um negócio lá que é um negócio que aquece a casa, é um aquecedor, que troço, né?
Isso.
E ele imagina que aquilo é um monstro. E ele vai, abre a boca e tem fogo lá. E criança tem muito essa coisa, né? De ver, imaginar as coisas, imaginar monstros, assim. Eu, quando era criança, eu ficava vendo TV na sala, assim, de noite. E eu imaginava que a morte ia entrar na sala. E que a morte era um cachorro pegando fogo. Então, assim, criança fica imaginando essas coisas malucas, assim. E ele, quando ele venceu o medo, ele simplesmente chegou lá e falou, cala a boca. E o troço sumiu, né? Então, tem essa coisa, assim, dessa jornada, assim, dele superar os medos, aprender a se virar sozinho. E também tem essa uma coisa meio dúbia também, né? Porque ele confia num estranho, né? Os pais sempre dizem, não confia no estranho. E ele acaba sendo salvo pela bondade de um estranho, que ele sempre temeu, né? O tempo todo, né? Assim como no segundo filme também, né? Com a moça dos pombos lá. Mas é interessante essas mensagens, assim, que o filme passa.
Eu tive algo parecido, porque quando era moleque, assim, né? Não criança, mas um pouco mais pré-adolescente e tal, eu estudava num colégio que eu tinha que atravessar uma passarela. E, pô, eu tinha um pouco de medo de atravessar. Eu sempre ficava meio tonto, assim, de atravessar a passarela. Só que eu falei, cara, eu tenho que atravessar. Só que, pô, eu não posso, porque se eu atravessar, eu tinha que atravessar a Avenida Brasil, né? Eu falei, pô, não vou atravessar a Avenida Brasil, né? Porque além de, pô, que demoraria muito, eu poderia ser atropelado, né? Se atropelado ali, a culpa é minha, né? Na real. Eu tô atravessando um lugar que não é pra atravessar. E, pô, e foi, sei lá, os primeiros meses, assim, complicado, né? Eu sempre tô um tonto, assim, que andar. Eu tinha que atravessar a passarela sempre me segurando, assim. Mas depois de um tempo, assim, que eu falei, cara, tem de tanto ir que foi, assim, né? E aí depois, tranquilo. Atravesso tranquilo hoje em dia e tal. Não tenho mais essa coisa, assim, de...
Quando você falou que já passou por isso, eu achei que você ia falar, não, porque uma vez um bandido entrou na minha casa, eu botei mais armadilhas pra ele.
Eu tava ansioso pra eu ouvir esse relato. Eu tava só esperando.
É, porque como o Nick falou, né? Toda criança que viveu esse filme na infância tinha o sonho de que bandidos entraram na sua casa e você ia fazer armadilhas pra pegar eles, né? E tem uma coisa também do Natal que você tava falando, né? Que é muito patriótico também, né? O americano adora Natal, eles se acham os inventores do Natal. Tipo, nenhum país comemora o Natal como nós, que isso fica claro na questão da viagem pra França, né? Alguém fala, quem quer que viajar pra Paris no Natal? Quem é que tem essa ideia de Jerico de comemorar o Natal em Paris? Tipo, não tem nenhuma árvore de Natal. Tipo, até parece que não comemora o Natal em Paris.
É, sim. E aí, depois, quando ele vai lá, ele vai na igreja, ele conversa lá com o velhinho lá, que ele tinha uma briga com o filho dele e tal. Ele foi ver a neta, ele dá uns conselhos pra ele, fala com teu filho, pô, porque o não você já tem, pô, fala lá com ele, pô, no máximo você vai saber, você ainda tá brigado com ele ou não, né? E ele fala, ó, tudo que falam de mim aí é mentira, então você pode vir falar comigo, né?
Não, ele tem uma frase muito engraçada, né, que é bem interessante. Ele fala, por que você não liga pro seu filho? Ah, eu tenho medo de ele não me atender. Aí ele, ah, você queria ofender, assim, você não tá muito velho pra ter medo, não?
É, sim.
Isso é uma coisa interessante, porque realmente as pessoas não têm idade pra ter medo.
Essa cena é boa.
E é muito interessante que, assim, né, nos anos 90, né, a gente atualmente também tem essa coisa na área de falar muito questão de saúde mental masculina e tal, e homem dizer que não tem medo de nada, né? E é muito legal, ele fala isso, essa conversa do Kevin com esse outro personagem, que retrata muito isso, né? Tipo, não imagino que eu vou ser adulto, eu vou ter medo de nada, né? Sendo que a gente na vida adulta tem muito mais medos do que até na infância, se vacilar, né? Tipo, pra própria experiência da vida adulta e tal. Mas é legal ver, tipo, como tudo no filme passa muito pela perspectiva da criança, do Kevin, né? De ser, de ver o mundo de adultos de outra forma.
E aí depois eles falam que eles vão lá e tentam invadir a casa, né? Ele dá uma desenganada lá, coloca uns bonecos pra dançar lá, fingindo que tá, a casa tá cheia e tal. E depois eles descobrem que ele tá sozinho. Então ele fala, ó, 9 horas da noite volta aqui e vamos roubar essa casa, né? E aí depois que ele volta da igreja lá, ele vai lá defender a casa, né? Faz o plano todo e tal. E aí, cara, nessa cena toda da casa é onde o Joe Pesci e o Daniel Stern brilham, cara, pra mim. E parar pra pensar que esse filme é de 1990 e saiu também Bons Companheiros em 1990. Eu imagino que essas gravações desses dois filmes devem ter se cruzado em algum momento. Então ele gravou, eu imagino que ele gravou esses filmes juntos em algum momento. Sei lá, 1-2 anos pra gravar um filme, por aí, né? Então ele deve ter... E tu vê o quão bom ator o Joe Pesci é, né? Porque, cara, são papéis completamente diferentes.
E se pensar bem, pouco tempo depois saiu Máquina Mortífera, né?
Que é.
E ele tá também um outro personagem completamente diferente desses outros dois papéis, né? Ele é um ótimo ator, pô.
Aí é total comédia física, né? Dos dois aí, cara.
Sim.
Parece que a gente tá vendo um live action de Looney Tunes, cara, praticamente.
Sim, eu concordo. É uma coisa que, assim, e não é algo que desafia sua suspensão de crença, né? Tipo, fala assim, ah, é tão absurdo isso aqui, mó mentirada, né? Que nem o pessoal fala hoje, né? Ah, isso aí, ó, mó mentira, não aconteceria um negócio desse aqui, não. Porque a gente vê quando eles estão falando ali, né, planejando todo o assalto, eles têm realmente um plano que funcionaria, tipo, tem toda uma mecânica de ideias deles ali, e quando eles vão se frustrando, eles vão tentando outros planos e tal. Eu acho que essa parte da comédia que eles dois carregam, né, é excelente, né? ali. E coisas assim, que não é aquela comédia, tipo, de violência, mas são coisas que são minimamente engraçadas. Tipo, bem que você falou, Looney Tunes, né? Tropeça, cai não sei o que na cabeça, vai fazendo não sei o que, bate na mão, bate a cabeça depois e cai. É um tipo de comédia que, inclusive, até nos anos 90 era muito mais visto do que a gente vê atualmente.
Não, que não vê mais essa comédia mais física, senão. Pelo menos não.
O que o último, o único que eu vi foi, curiosamente, o remake, continuação, não sei dizer qual que é, do Qual é que a Polícia Vem Aí. Ele tem comédia dessa coisa meio anos 90, né? De uma coisa física e tal. Mas fora isso, não saiu mais nenhum, velho.
Não, mas assim, por mais que seja um papel diferente, o Joe Pesci tem uma coisa meio psicopata. Até na preparação dele, né? Que ele diz que evitou estar em contato com o Macaulay Culkin, pro Macaulay Culkin achar que ele era uma criança, que ele era um cara mau, né? E eu já li em algum lugar que na cena que ele... Aquela cena no final, que ele diz que vai morder os dedos do Macaulay Culkin, que ele chegou realmente a morder de verdade o dedo do Macaulay Culkin, causando um ferimento de verdade na mão do garoto. Então aquela expressão de assustado é real. O Joe Pesci realmente mordeu o dedo do Macaulay Culkin. Engraçado que eu conheci ele por esses filmes, né? Esqueceram de Mim, Máquina Mortífera 2, depois que eu fui conhecer ele pelos filmes de máfia, né? Então, pra mim, foi uma surpresa ao reverso, né? Ver que ele também tinha esses papéis mais sérios, mais que falam 500 palavrões num filme. É diferente, né? Você ter uma percepção a partir de um lado ou a partir de outro, né? Quando que começa que você vai conhecendo o trabalho dele, né? Mas realmente é muito engraçado, porque eu já li alguma coisa sobre isso também, da questão das armadilhas, né? Que se aquilo fosse um filme realista, os bandidos estariam aleijados ou mortos. Tanto de coisa que acontece com eles é completamente surreal. É como você falou, parece uma coisa meio Looney Tunes, Papaléguas, tipo, cai um ferro na cabeça do outro, um maçarico na cabeça do outro, um prego no pé.
O ferro e o maçarico, os dois já estavam mortos já.
É muito louco mesmo você pensar nisso. Mas a gente acreditava que era criança, ou se o filme realmente é muito bem feito, de uma forma que a gente não estranha.
Acho que os dois, assim, é porque o filme te prende, assim, que tu só vai, sabe? Tu só aceita. Assim.
E aí tem uma outra teoria também na internet, que eu não sei se vocês conhecem, que associa o Esqueceram de Mim aos Jogos Mortais. Que diz que o Macaulay Culkin, ele é o Dig Só quando era criança. Então ele cresceu e sofisticou suas armadilhas, que agora realmente são mortais, né? Tem até um trailer falso desse que eles fazem, que associa a imagem dos Jogos Mortais com a imagem do Esqueceram de Mim, né? Então, assim, essas teorias são bem engraçadas, né? Porque realmente você para pensar, tem muitas similaridades mesmo, né? E no comportamento, sei lá, vai ver ele, a família dele, fez ele virar um psicopata, porque a gente não sabe, né? Porque não tem nenhum momento de ele bem com a família, assim, digamos. Ele chega tudo mal, Kevin, você está aqui, não sei o que. Mas a última cena é o Buzz reclamando com ele. Kevin, você mexeu no meu quarto, sei lá o que. E no 2 também não tem muitas cenas de afeto dele com a família.
É a mesma coisa, porque no final, né? Depois a gente vai chegar lá, mas no final do 2 é o pai reclamando da conta do hotel, pô. Então, assim, ele brigou pra caramba com ele, e eu tenho certeza que o Buzz brigou com ele aí. Deve ter dado porrada nele aí, que destruiu o quarto dele.
Sim, você vê que a única pessoa que realmente dá um afeto mesmo é a mãe. Ainda tem aquele cuzão do tio Frank lá.
Nossa, esse tio é muito escroto.
Sim, que ele acabou também. Eu não sei se é ele, né? Mas se ele faz menção a ele, que no hotel ele bota lá o cara sendo o tio dele. Sai daqui, seu tarado. Que ele fala isso pra ele. Ele chama o garoto tarado, uma coisa assim, seu pestinho, sei lá.
Sim, tanto que ele é tão escroto que quando ela descobre que, pô, ele perdeu, que ela esqueceu o casa, ele fala, pô, se te acalenta, eu esqueci meu óculos de leitura em casa.
Ele fala isso. Pô, eu esqueci meu óculos de leitura. Nossa, é a mesma coisa, né?
É a mesma coisa.
É pra provar. É tipo uma forma também de reforçar pra gente, tipo, você não tava nem aí pra ele, né? Tanto que, tipo, você esqueceu o filho do seu filho da mesma forma que eu esqueci meu óculos, né? Tem uma sacada interessante, realmente, nessa parte.
E aí, depois, né, no final ele tudo dá certo, né? Ele foge lá pro vizinho lá, né? Aí o velho lá salva ele e aí eles vão presos, né? Que aí, até como a gente falou aí, ele fala, o policial fala, agora a gente sabe, vocês que deixam as casas aí tudo alagadas, né? Agora a gente sabe quais casas vocês assaltaram, né? Depois aí aparece a mãe, né? Que aí depois no dia do Natal, né? Aí ele tá lá, tá triste e tal, porque não chegou ninguém, aí chega a mãe, né? E logo depois chega o resto da família. Que aí eles até falam, pô, temos que fazer compra, né? Não fiz nada. Ah, não, mas eu fiz compra e tal, comprei amaciante, comprei leite e tal. Até o irmão dele, o irmão dele, um dos irmãos dele fala, pô, Kevin fez compra, mas ele não sabia nem amarrar o sapato, sabe? Aí ele fica impressionado com esse amadurecimento do Kevin, né? E aí o final, aí ele olha ali pela janela, tal, vê lá o velho lá se dando bem com o filho dele, né? Com a neta. Depois o Buzz gritando lá que ele destruiu o quarto dele, né? Aí acaba o filme.
Tem uma coisa interessante que a gente tava comentando aqui sobre a relação do Kevin com a mãe dele. A Catherine O'Hara falou que mostra que parece que gosta muito do Macaulay Culkin, né? Que, se não me engano, acho que foi na cerimônia da calçada da fama dele. Alguma coisa assim, ela chamava ele de filho, como se fosse realmente filho dele desde essa época, assim. E essa relação deles é muito legal, porque ele fica tão feliz quando vê a mãe dele aparecer, né?
Sim, é muito bonito, muito bonito ali. Que ele faz a carinha de... Ele faz uma carinha meio que ainda tá puta, assim, mas dá aquele sorriso e dá um abraço na mãe, assim.
E outra coisa, né, cara, tem esse filme de Natal, sempre termina com todo mundo bem, né, a família tá reunida, todo mundo meio que já deixou de lado o que as brigas, pelo menos por enquanto.
Aí tem a árvore ali, os presentinhos, tá certo.
Exato.
E até voltar a brigar de novo, porque aí no final, com certeza, eles caíram na porrada ali, com certeza, cara.
Eu acho que eles caíram na porrada o ano inteiro, até o próximo Natal, e ela esquecer ele de novo.
Eles esquecerem de novo, isso aí com certeza.
Esse filme é muito gostoso mesmo. Agora, tipo, batendo aqui esse papo, lembrando algumas coisas. É muito legal ver como esse filme ainda tem possibilidade de, né, quem rever, saber que ele envelheceu até que bem, né?
Cara, ele envelheceu muito bem. Ainda é um filme gostosinho de ver, cara. 1h44, não vai te tomar tempo nenhum. Ainda, eu acho muito bom, um ritmo muito bom. Boas atuações, assim, no que me pede, assim. Acho que o Macaulay Culkin entrega muito bem. Assim. Todo mundo aí, né? Que é, principalmente, o filme é principalmente o Macaulay Culkin, o Joe Pesci e o Sturm, né? E o Daniel Sturm, né? Principalmente os três, né? Basicamente, né? Que estão mais tempo tela, né? Mas, pô, é 10-10, cara, no que ele se propõe, pra mim. Ainda vale a pena ver. Você já não revê ele tem algum tempo, pode assistir. Se tiver ouvindo aqui, você nunca viu, pode ir tranquilo. Eu só tenho minha restrição realmente à dublagem, né? A questão do áudio mesmo. Mas acabei revendo no original primeiro. Achei ok. A atuação, assim, também é ok. Porque, como a gente sabe, né? Às vezes a dublagem dá uma melhorada um pouquinho na atuação. Mas ainda é um filme muito, muito bom, cara. Gostosinho de ver. Divertidíssimo.
Eu não sei opinar sobre a questão da dublagem, que realmente faz... Além de que faz tempo que eu não vi esse filme, faz tempo também que eu vi a versão dublada. Então, pra mim, é difícil falar sobre a dublagem. Mas aí tem outra coisa também, que também acho que deve ter sido o sonho de muitas crianças, que foi passar um trote à la Macaulay Culkin, não esqueceram de mim. Porque o trote da pizza e o trote depois que ele faz, que não é exatamente um trote, né? Mas, assim, a trollagem que ele faz com o cara da pizza, com o Marvin no primeiro filme e com o pessoal do hotel no segundo filme. Aquele filme lá, que inclusive eu sempre uso pra mandar Feliz Natal pras pessoas. Feliz Natal, seu animal imundo. E um Feliz Ano Novo. Cara, eu acho que, assim, o filme é fictício, né? Não é um filme de verdade, mas, sei lá, se fizessem um filme desse filme, eu ia ver. Eu ia pagar pra ver esse filme.
Eu veria também. Que é, o nome do filme é, na tradução aqui, tradução livre, Anjos com a Alma Suja, né? Ou com
Sim.
a imunda.
Ele,
né,
é inspirado por um filme que acho que era Anjos com a Cara Suja, uma coisa assim. E a piada funciona de uma forma super legal, ampliada pro segundo filme, né? E tem inclusive a piada também da estátua que todo mundo derruba. O cara da van derruba, mas não sei quem derruba, o entregador de pizza derruba, sempre derruba a mesma estatuazinha. Acho que os bandidos também derrubam, né? Então, assim, é uma série de piadas e gags que vão se repetindo, se repetem também no segundo filme, mas não, você não cansa, você sempre ri. É tipo aqueles filmes que é tão bom que você vê 50 vezes, 100 vezes, mas você sempre ri.
Eu acho que ele não fica enjoativo justamente porque ele tá tão bem encaixado, né? Tão bem natural na progressão do filme que você não vai reclamar, né? Talvez hoje uma pessoa mais, né, exigente com nível de comédia e tal, talvez reclame, porque, pô, sempre a mesma piadinha, né? Nossa, os dois filmes são iguais. Mas, pra nossa época, a ideia e a graça no filme era justamente isso, né? Essas piadinhas, né? O lance do trote, pô, trote, esse lance do trote, essa piadinha de fazer um trote é coisa até, inclusive, de Simpsons, né? Pô, nos anos 90 tinha a temporada dos Simpsons que fazia todo dia um trote no bar do... Esqueci o nome do bar. Todo episódio ele fazia um trote. Então, era uma piada que era muito comum naquela época. E, tipo, quando a gente revê, dá pra gente entender que isso, nesse período, era muito interessante, né? E até engraçado, né? Porque hoje ninguém faz trote no celular, né? Mandar meme é diferente, é outra coisa. Questão tecnológica faz uma diferença.
Agora é deepfake, é vídeo deepfake.
Exato. Exato.
Porque para as crianças é até talvez assim difícil entender isso, né? Porque ele usa um videocassete para botar as falas certinhas que ele quer que passe. Tipo assim, a criança vai ver que é isso que ele tá mexendo. Tipo, ele não tá mexendo no YouTube. E realmente, isso, de certa forma, data um pouco o filme, mas funciona perfeitamente. É muito, muito bem bolado. E aí, como eu falei, né? Ele amplia essa coisa dessa brincadeira com o vídeo usando o filme para enganar as pessoas, né? No segundo filme, de uma forma bem mais ampla. Aí é o cara, você dormiu com fulano, e aí é o nome do velho lá, que é o entregador do hotel. Aí, não, não. Você vai ver desculpe aí. Desculpe, que não sei o quê. É bem bolado mesmo, assim, essas piadas. Mas é engraçado mesmo, que essa coisa do sucesso do filme, nenhum dos atores acreditava no certo filme. Nenhum dos atores que fizeram os pais, os atores que fizeram os bandidos, ninguém acreditava que esse filme fosse um sucesso espetacular. E aí tem uma piada naquele filme Dogma, não sei se você viu esse filme, que é do Kevin Smith, que tem o negócio dos anjos que se rebelam contra Deus, e aparece a Salma Hayek, que faz papel de musa inspiradora, e ela fala que ela inspirou 9 das 10 maiores bilheterias de todos os tempos cinema. Aí eu falei, 9? É, porque aquele filme lá, que tem um menino que fica sozinho, e alguém invade a casa, e os bricos... Aquilo ali não foi obra minha, não me pergunte como aquela porcaria fez sucesso, ela faz um negócio assim.
É, porque fez muito sucesso aí, né, tem bilheteria absurda aí, como eu falei no início aí, mais de 400 milhões, né, pô, e custou só 18, então, pô...
É bom lembrar, né, importante lembrar. 400 milhões naquela época era muita grana.
É, muita grana.
E o 2? Qual foi o orçamento e o lucro do 2?
Né? E aí, né, em 92, né, obviamente, depois do sucesso, ia rolar sequência, né, e em 92 tivemos aí o Esquecendo de Mim 2, Perdido em Nova York, né, também dirigido pelo Chris Columbus, né, produzido pelo John Hughes, né, também tem trilha do John Williams e tal, mesmo elenco, e aí ele teve um orçamento de 20 milhões e receita de 358, um pouquinho abaixo, mas ainda um sucesso absurdo.
Pô, 20, investiram 20 e pegaram de volta 350. Caraca, velho.
358, é absurdo, né?
Então... você vê, tipo, pensando em bilheteria hoje, um filme fazer isso, chegar com uma bilheteria de 358, de 400, a gente saiu vendo gente falando por aí que o filme falou pouco, o filme foi um fracasso, que não sei o quê. Olha só isso, velho. Como, tipo, o tempo muda, né? Até a questão de cinema como investimento, como mercado, né? Pô, acho que ninguém consegue mais fazer um filme, tipo, que se estabeleça como um grande sucesso, seja top das paradas, com 20 milhões.
É, não, hoje 20 milhões é sem sacanagem. É até estranho falar isso, é quase valor de filme independente, cara.
Sim. Exato, é bem por aí.
É bem por aí, tá? E porque a gente tava aí em 90, 92, o primeiro filme a bater 100 milhões aí foi o Exterminador do Futuro, tá? Então a gente ainda não tinha essa coisa desses megas orçamentos assim, e não, era, então, por exemplo, sei lá, 20 milhões era considerado um orçamento alto, né, pra época. Hoje a gente considera um barato, né?
Nossa, então... quase um filme de baixo orçamento, literalmente um filme de baixo orçamento, né?
Mas mesmo na época, não sei se era considerado um orçamento alto, tanto que você vê que do 1 pro 2 aumentou o orçamento.
É, aumentou o orçamento, né?
Mas... porque eles viram que já era uma coisa de um sucesso mais garantido.
Mas foi um aumento irrisório, foi 2 milhões só, né? Porque normalmente quando o filme faz muito sucesso assim, né? Sei lá, às vezes normalmente triplica o orçamento, né? Por exemplo, é só pegar aí o aumento do Deadpool, né? Por exemplo, foi um filme custoso. Pô, começou custando 70, o último acho que foi 200, se eu não tô enganado. Não foi 200, foi muito próximo.
E olha que o Deadpool primeiro é considerado um filme de baixo orçamento, gente. Tá falando de 70 milhões.
A gente tá falando de 70, baixo orçamento, tá falando de 70. Então...
é, tipo assim, vamos pegar a merreca aqui e fazer um filme. 70 milhões de investimento, meu Deus. A questão de tempo é muito impressionante, né? Até também por causa da questão monetária da época, né? Nos anos 90, 400 milhões era muita grana também, né?
Hoje... E 20 milhões nos anos 90 não é 20 milhões hoje, né? São dinheiros bem diferentes até.
Sim.
Vou pegar até tanto nisso, né? Que até a gente falou isso também no cast do Tira da Pesada, né? O valor da diária do hotel, né? Que aqui também mostra, né? Que o moleque ficou, vocês terem noção, o moleque ficou alguns dias em Nova York. Eu não lembro, não sei se foi uma semana, foi por aí. Ele ficou numa suíte, gastou muito serviço de quarto, ele alugou uma limousine e pagou só R$1.000. Oh, $1.000. Tu vê lá a conta final, deu R$1.000, cara.
E não deu nenhuma gorjeta.
não deu uma gorjeta pro...
Mas era de família. Você vê que o pai também não dava gorjeta. hoje.
E o Buzz deu um chiclete. O Buzz pelo menos deu um chiclete. Mastigado, mas chiclete. Né? Que até o personagem lá do Robert Schneider fala, ah, é de família, de Natal. Né? E o... Então, o poder monetário era completamente diferente, né? Porque se a gente for fazer a conta aí, com certeza era... Hoje seria muito mais do que $1,000, com certeza. O que ele gastou ali.
É engraçado também que eu falei que eu conheci o Joe Pesci por Esqueceram de Mim. Outro ator que eu também conheci por Esqueceram de Mim, que eu tive essa impressão dele inicialmente de um ator cômico, foi o Tim Curry. E depois que eu comecei a ver filmes mais sérios com ele, né? Mas inicialmente, acho que esse foi o primeiro filme, acho, que eu vi com ele. E ele tá ótimo no filme também. Ele é uma... ele faz uma pequena aparição, né? Mas, assim, não sei, talvez... Porque esses filmes têm essa coisa, assim, né? De uma atuação exagerada, frenética, né? Mas acho que é o tom do filme, né? Eu acho que eles se sentem bem à vontade nesse tipo de comédia pastelão, né?
Sim. Ou o Tim Curry tem uma filmografia interessante até chegar em Esqueceram de Mim, né? Ele tá em Rock Horror Picture Show, It e A Lenda, né? Até, tipo, obras totalmente diferentes em relação a Esqueceram de Mim, né?
É, eu tinha visto ele nesse filme, aí depois, acho que um tempo depois, eu vi ele, ele era um vilão meio bobão no filme do Sombra. E aí depois que eu fui vendo esses outros filmes dele mais antigos, aquele coisa de drama, meio de terror. E na Lenda ele tá, tipo assim, bom, obviamente você não reconhece, porque ele tem uma maquiagem pesada, né? Mas ele realmente tem papéis bem diversificados mesmo.
É, eu não sei qual é dos bacalhos, né? Eles não gostam de passar o Natal na casa, né?
Ah, é uma coisa bem de classe média, né? Tipo, trabalha o ano todo, aí vai passar os feriados sempre viajando e tal, né? E a única coisa peculiar é que eles sempre esquecem justamente o caçula, né? Que não...
Em teoria, ter menos condições de sobreviver, né?
Porque... Exatamente.
Porque, assim, eu pelo menos tenho pra mim, sei lá, Natal eu acho uma parada mais de casa mesmo. Eu pelo menos tenho pra mim, né? Especificamente com Natal, né?
É porque você não é rico.
Pode ser, pode ser.
Exato. Acho
eles
que...
Eles vão pra Flórida, né? Que eles também criticam, né? Quem é que vai querer passar Natal na Flórida? Ou seja, eles sempre vão pro lugar que eles não querem ir, mas alguém decide quem é que manda na parada. E o tio Frank vai porque ele é um pão duro e tá sendo carregado.
E é muito interessante que ele usa o poder de convencimento, né? Tipo, geralmente a gente imagina que, sei lá, são os pais dos McAllister que estão pagando e não são eles que escolhem a viagem, né?
O convencimento, eu tô pagando, você vai, cala a boca.
Ó, de acordo com o site que eu achei aqui, ó, em 2025, a conta aqui, que deu $900, né, total, né, $900 lá, com total, né, hoje seria 8.500.
Ah, molezinho, troco de banana.
$8.500 em 2000, então, pô, pra você ver aí, né, e lembrando, ele ficou num plaza, né, não é um hotel qualquer, né.
E com... Não é qualquer serviço de quarto, né?
É, pois é.
É, o 2 ele dá uma forçada nessas coisas, né? O garoto conseguir se hospedar sozinho no hotel, até ele entrar no avião, porque no 2 ele segue um cara que ele acha que é o pai dele, né? Porque ele tava trocando a pilha do gravador. E aí ele simplesmente entra no avião e a moça, ué, você tá sozinho? Não, meu pai tá ali. E tipo assim, não verifica se ele realmente é o pai do cara, do garoto. E, ah, cadê? Tipo, o cara entrou no avião errado, não viu a passagem. Deixa eu ver sua passagem, deixa eu ver seu avião mesmo, né? É tipo assim, ah, tudo bem, se você falou que seu pai tá aí, pode entrar. Acho que eu vou fazer isso, eu vou pro aeroporto, vou falar, não, meu filho acabou de entrar aí, ou meu irmão entrou aí. Ah, tá, então pode entrar.
É, vai que fala.
Eu acho que também é um pouco do reflexo da cultura dos Estados Unidos, né? Tipo, meio foda-se nessa parte, sabe? Que... Ah, quer dizer, meu pai tá ali, tipo, tá ali, tá bom, dane-se, né?
Eu acho que, e também porque é pré-2001, né?
Exato, tem isso também.
Que ele vai atrás do cara que tá com, acho que quase com o mesmo sobretudo ali e tal, né? Então ele... Ah, mas aí que tá, ele também esbarra ali na aeromoça ali e derruba as passagens. Como tá todo mundo atrasado, tá pra sair, ela vai, deixou cair o cartão de embarque.
Sim, mas eles não iam deixar de ver só por causa disso.
É, não, pô, com certeza, né? Mas é que... Aí eu gosto, né? Que aí ela faz a conta lá, né? Ih, tá faltando um. Não, eu tô aqui, eu tô na frente, né? Sabendo, não esqueceram de mim quando eles estão saindo pro aeroporto.
É que
a mãe já fica preocupada, que ela tá contando lá, tá sobrando ali o passagem e tal. Pô, cadê o Kevin?
E é muito interessante, ela faz a recontagem, conta e reconta, e mesmo assim ela esquece dele de novo, né?
Né? E aí ele para também. Ah, ele para em em Nova York, né? Mas é aquilo também, eu acho que também é aquela coisa que só funciona também por ser nos anos 90. Não tem toda a tecnologia que tem hoje, né? Que assim, eu acho que dá pra tu aceitar. Por isso que eu acho que é um problema dos outros filmes, né? Que a sua suspensão de descrença nos outros, principalmente dos 2000, os mais recentes aí, tem que estar muito mais no alto, né? Do que esses aqui, né?
Ah, com certeza.
Acho que pelo fato dele ser nos anos 90, dá pra aceitar um pouco mais.
Ah, na verdade faz mais sentido nos anos 90, se pensar bem. Porque, pô, atualmente é uma mensagem no WhatsApp tá resolvido o problema. Fulano, cadê fulano? Tô aqui, pronto.
Ah, tá em Nova York? Fica aí no aeroporto. Já mandava mensagem pro aeroporto, falava, fica aí. A gente paga aí um avião pra você ir pra Flórida, pronto.
Exato.
Acabou o filme. Porque claramente uma criança de 11 anos teria um celular hoje, né? Hoje ela tem um celular, então.
É, até com menos idade já tem celular e já interage com o celular, então. É, você vê quantas vezes antes, na nossa época de criança, sempre ouvia na rua, né? Mãe gritando pra chamar pra jantar. Hoje é todo mundo mandando mensagem, né? Ninguém mais fala assim.
É que ele fala, ih, aconteceu de novo.
Exatamente, né? É. E, tipo, hoje, questão de... Na verdade, eu acho que nem o avião, no segundo filme, acho que o avião nem sairia, né? Porque o avô vai dar aquela checada no avião e fala, peraí, essa criança não tem ninguém?
É, que aí... É, pois é, né? Ninguém... É como o Luciano falou, né, cara? Esse sistema aí de avião aí dos Estados Unidos aí é totalmente falha, né? Ninguém verifica, que ninguém verifica
identidade de ninguém.
E de novo, ele é um moleque completamente desligado, né? Ele tá sozinho, ele tá no avião, não viu ninguém da família dele, não chegou pra aeromoça e falou, moço, eu acho que eu entrei no avião errado, né?
Ou então, uma simples pergunta, qual avião é esse?
Hoje em dia... Quer dizer, ninguém viu uma criança sozinha, né, no avião e nem questionou, né? É aquilo, mas a gente só vai, né? Mas sempre tem essas questões, né?
Ah, sim, até porque senão o filme não acontece, né?
Não, assim, não acontece. Mas eu gosto de levantar, eu acho divertido levantar essas questões.
Não, e ele desce lá em Nova York, ninguém pergunta, pô, garoto, cadê seus pais, não sei o quê, né?
E ele chega sem bagagem, né?
Sim, ele é tudo bizarro demais. Tipo, ah, então tá, tô sozinho, vou aproveitar Nova York.
Aí eles estão pegando as malas, né? Ela fala, entrega pro Kevin e tal, vai passando mala, ah, o Kevin não tá aqui, aí chega na mãe, o Kevin não tá aqui e desmaia, né? É, bom demais. Que aí ele fala pro guarda, né? Ah, a gente perdeu o nosso filho, né? Isso já tá virando a tradição da família McAllister, mas engraçado que a gente nunca perde as malas, né?
Pelo menos as malas dele chegaram. É, mas...
Traviou a criança, mas a mala foi.
E também nos anos 90 era uma piada muito comum, né? Destraviar a bagagem, né?
Aí no 1 também dá sobra a questão da polícia, né? Porque eles ligam pra polícia e a polícia não acredita na mãe. Acho que ela é maluca. Conta de novo seus filhos e não sei o quê. E simplesmente manda um policial. Ah, vai lá verificar. O cara só olha, dá uma batidinha, pronto. Ah, não deve ter nada não. Vou embora. E tipo, nossa, que esforço.
É. O que faz muito sentido pros bandidos, né? Tipo, fala, pô, a segurança dessa vizinhança é frouxa demais, né? Ele vê o cara vindo checar uma casa, ele olha de longe e sai fora, né?
E aí ele tá andando lá por Nova York e tal, né? Vai entrar, vai lá se registrar lá no Plaza, né? Que aí tu vê que o moleque é safo mesmo, né? Porque ele usou lá a gravação do pai lá e tal, né? Só no gravadorzinho, né? Pô, totalmente analógico, né? Pô, bom demais.
É muito inteligente mesmo. A perspicácia dele é muito grande.
Ele foi pra tudo que é lugar em Nova York, se virou lá direitinho. É o amadurecimento dele. Deu golpe no hotel, né?
Fraude no cartão de crédito.
Ele ficou mais sagaz, ele não ficou melhor, ele ficou mais sagaz.
Pois é.
Ele ficou muito mais... E até que, tipo, a forma como ele começa a interagir com os adultos até muda, né? Ele começa a lidar com os adultos de uma forma muito melhor também.
Pra mim, tá? Aqui ele já parece aquele filme quando a criança é quase um pequeno adulto, tá ligado?
Uhum. Curiosamente, muito parecido com outro filme que o Macaulay Culkin fez, que é o Riquinho, né?
No primeiro, assim, eu tenho mais pra mim que é mais, ele é mais sendo mais criança mesmo, né? Aquela coisa mais inocente. Aqui não, né? Aqui já é pelo menos é um pouco diferente. Não é pior, né? Nem necessariamente
ele
pior.
Ele já é um adolescente sagaz.
É, sagaz. Mesmo sendo criança, né? Mas ainda tendo, sei lá, ali... Acho que o personagem não, né? O personagem tem 11 anos, né? Mas o... que o...
Pré-adolescente, então.
Sim.
Mas, não, é de personalidade mesmo, né? Porque de idade ali, eu acho que o personagem tem 11, né? Acho que o ator ali já tinha 12, 13.
É, também relacionado a amadurecimento, questão do presente, né? Ele ainda é uma criança muito materialista, né? E tem aquela coisa que ele conhece a loja de brinquedos, e aí o dono da loja de brinquedos dá uma pombinha pra ele, aí um par de pombinhas, ele tem que dar outra pombinha pra uma pessoa que é importante pra ele, e tem toda aquela coisa, né, de ele valorizar mais a intenção do que os presentes em si, e ele se preocupa em deixar uma mensagem de desculpe quando ele quebra a vidraça da loja, porque foi por uma boa causa. Então ele vai tendo esse insight também em relação ao Natal também, né?
E aí tem essas coisas, né? Que aí mostra os pais lá na Flórida, né? Que tá chovendo, né? E tal. E aí ele vai lá na... Ele vai andando de limusine pra baixo e tal. E vai lá naquela loja de brinquedo lá. Pô, maneiríssima aquela loja, cara. Loja bonita, cara.
É, toda criança também sonhou em entrar numa loja de brinquedo como aquela.
Esse é um sonho que... É, pô, é uma baita de uma loja, né? Tem de tudo, velho.
Tô muito, muito bonita, né? E aí a gente vê os bandidos molhados, né? Agora os bandidos grudentos, né? Eles estão ali... Estão com
plano lá de roubar... Ele só tem essa ideia do nome no final.
E aí eles estão com o plano lá de roubar a loja de brinquedo, né?
Que coincidência. E tem essa coisa também, né? Ele pega isso como uma coisa pessoal. Porque assim, ele não precisava ir lá lutar contra os bandidos. Não era a casa dele, né? Ele pegou aquilo ali como uma causa pra ele, né? Tipo, ninguém vai acabar com o Natal das crianças, né? Porque tinha um negócio assim que acho que o cara ia doar dinheiro pra crianças.
Isso. Doa todas as vendas ali pro hospital e tal, né?
É, aí... Então ele pega isso como uma causa que ele vai lutar. Os caras são os inimigos dele, né? Porque ele podia simplesmente não cagar pra isso e continuar lá as suas férias.
É, não era uma luta dele, né? Tanto que... E aí eles reconhecem ele por causa da mochila, né? Que tá lá com a mochila lá com o sobrenome e tal, né? E vão atrás dele, né? Começa a correr ali.
Muito interessante que começa a voltar um trauma, né? Quando eles olham...
Pois é. Trauma de guerra.
Aqueles memes que falam... Aqueles memes de hoje, o pessoal fala de trauma de guerra, né? Que ele tá lá... Eles olham a mochila, vai passando todo um filme na cabeça dele. Ah, essa parte é bacana também. É. E é outro ponto, tipo, a gente tá falando de amadurecimento do Kevin. É um ponto que ele amadureceu também, né? Tipo, ele poderia, que vocês estão falando, né? Podia ter largado de lado a história, né? Da loja de brinquedo e seguido com as férias dele. Mas ele topou encarar essa parada, né? Ainda mais porque, tipo, os arqui-inimigos do Kevin, né? Coisa bem heróica mesmo.
Né? E tem toda a cena, quando ele volta lá pro hotel, né? Descobre lá que o cartão tava bloqueado e tal, né? E ele tá fazendo fraude. Aí vão tentar prender ele, né? Aí ele vai lá fugindo lá pelo hotel e tal. Sempre tem a cena ele escorregando, né? Dando slide lá, né? É uma das marcas da franquia. Acontece no primeiro, quando ele foge, quando ele rouba lá a pasta de... Quando ele rouba a escova de dente. E aí, quando ele vai no hotel, né? E tem a cena que o Luciano falou aí no começo do filme, né? Que ele bota lá o filme e faz de novo, né?
É, sim. É um ótimo filme, né? Na verdade, esses dois filmes... Lembro que eu cheguei a assistir até o terceiro. Não sabia que teve mais outros três, né? Pô, nessa onda de remakes e continuações aí, eles podiam fazer um filme, um outro com o Kevin sendo adulto, né?
Deixar claro que os ouvintes, a gente tá comentando aqui, comentar isso de novo, que
eu entrei depois.
O Rick entrou depois, né? Mas o... Comentar aqui de novo, né? Porque o... Teve notícias aí que o Macaulay Culkin deu uma ideia de fazer um roteiro e tal, de fazer um possível filme e tal, ele sendo pai e tal, né? Alguma coisa assim, né? Mas é...
É, que ele seria um viúvo, um divorciado, e ele ficaria preso pra fora de casa, e o filho faria armadilhas pra ele. Mas ele deve ter falado, como eu falei, eu acho que ele falou isso de deboche. Mas teve tecnicamente, uma versão, só que foi um comercial, que ele fez pro Google, que era exatamente, ele estava sem família na casa, e vão se repetindo as situações, só que ele sempre utilizando o assistente do Google, né? E chamando a pizza, ele encomendando bonecos pra fazer aquela coisa dos bonecos lá na trenzinhos e tal. E depois o Google fez outro anúncio com o Joe Pett vendo esse anúncio do Macaulay Culkin. Então, assim, foi uma adaptação que talvez tenha sido melhor, uma adaptação, refilmagem, remake, sei lá, que talvez tenha sido melhor do que os filmes do Mundo Esquecendo de Mim que fizeram depois.
E saiu um outro comercial dele, acho que é de seguro também, né, vida e tal, o negócio. Homestead, depois. Depois se eu lembrar, vou colocar no post aí, tem essa, que ele tá colocando um monte de coisa lá na casa e tal, porque eu acho que é por causa dos pais, estão já idosos e tal, o negócio. Depois eu mando. E tu vê ele assim, tá bem, cara, tá bem. Ele e tal, né, fisicamente e tal. Né?
Ele passou por uns problemas ao longo da vida, depois, por causa da questão de ser muito novo pro sucesso. começo, né? Mas parece que agora ele tá legal, né?
Sim, sim, tá legal. Tá bem, tá legal. Tu olha assim, tá ok. Tá bem ok. É, e aí, depois quando ele foge do hotel lá, os bandidos pegam ele, né? Ele consegue fugir do hotel e vem lá, os bandidos tá lá no... E tu vê que ele o Marvin tá lá com o negócio na mão, né? Queimada, né? Então tem um continuismo bacana ali, né?
Sim, sim. Ó, o sentimento de revanchismo quando eles pegam ele.
É, pega lá e corta, rasga lá a passagem dele e tal, e leva ele lá.
É, porque ficou gravado na pele dele, né?
É.
A marca da vingança, né? E também tem um negócio, no primeiro filme ele perde o dente de ouro que ele tinha, né?
Isso,
que o pai acha depois.
Ó, pensando bem aqui, não é por nada, nosso filme tá aqui é muito bem construído, né? Tipo, os detalhes, nada é muito que deixado tão pra trás, né? A questão da marca na mão,
o dente,
né? Então...
E aí, ele tá com a bolsa do pai, né? E ele vê lá o endereço, né? Vê lá com... Acho que é outro irmão dele, que tem uma casa em Nova York, né? Que aí é a casa lá que tá... Uma casa lá reformada, né? É aquilo, é só uma... Assim, o filme até que amarra, né? Pra dar uma desculpa dele estar em casa lá pra ele fazer os planos. Assim, é completamente forçado ele ter um plano ali escondido dentro daquela casa, que acho que ele nunca dá a entender que... Sei lá, eu não sei como é que ele tem aquilo lá. Mas assim, isso só vai, né?
Ah, essa parte eu já entrei mais na onda, já não tentei pensar muito não,
só vai. E ele conhece lá a moça lá do pombo, que ajuda ele e tal, no parque.
Sim, é que a gente tava falando sobre suspensão de crença, né? Ele tem que, tem uma hora que a gente só tem que, só quer brisar vendo essas coisas, né?
Você só vai, cara,
é tipo de situação que literalmente uma ligação seria resolvido todo esse problema, mas virou uma própria grande aventura, né?
É engraçado que esse filme, né? É, eu não sei se realmente era assim, mas porque a impressão que ele dá do Central Park é que é o lugar mais bizarro do mundo. Tipo assim, você entra à noite no Central Park, você vai sair morto de lá. É que nem a percepção que a gente tem do metrô de Nova York através desses filmes também. Tipo, tudo caindo aos pedaços, tudo pichado. É uma parada bizarra, assim.
Olha, se pensar da perspectiva de uma criança, esse lugar definitivamente seria altamente assustador, né? Pô, ele olha todo um monte de gente estranha e tal.
É, pois é. Não sei, nunca andei por lá, mas...
É.
Mas acho que nunca andei por lá. Parece que eu fui em Nova York, né?
É, mas acho que tinha uma coisa característica de Nova York, assim, nos anos 80, início dos anos 90, assim.
É, eu acho que isso era mais coisa mais anos 90, né? Que ali... Acho que aí já é... Acho que já, aí ainda é pré-Juliane, né? Então ainda tinha essa coisa, assim, do Nova York surgir perigosa e tal, não sei o quê. Né? Hoje, assim, deve ser menos, eu imagino. Vou dizer que é ou não, mas...
Vamos lá conferir. A gente faz um podcast de lá. Uma live. Estamos aqui no lugar onde foram filmados Esqueceram de Mim 2.
onde o John McClane dirigiu o táxi lá no Duro de Matar 3.
É, exato.
Pede fundos aí pro dono do Elementar. Ah, é você.
Vou fazer um tour aí do Elementar aí em Nova York.
Visitando vários lugares icônicos de filmes dos anos 90, né? Ah, eu não sei dizer se está igual, se está melhor ou pior. Até porque a situação lá nos Estados Unidos também tá bem cabreira, né? Mas naquela época...
O Seinfeld também brincava muito com essa coisa do metrô e do Central Park.
Fazia
piada com isso, de ser um lugar meio decadente, perigoso.
Sim, é porque acho que não tem muita informação. Tem informação, lógico, se a gente pesquisar, né? Assim, tipo, não é aquela coisa fácil, tipo, vem na cabeça, sei lá, nos últimos 20 anos eles melhoraram a malha viária, a condição das estações e tal. É, mas era realmente uma piada que acontecia, era muito recorrente. Na verdade, qualquer... Eu não sei em que outros seriados... Muita sitcom usava isso também, né? Tipo, tá sozinho no Central Park. Certeza que vai acontecer alguma coisa, tipo, vai vir um assaltante, um psicopata, qualquer coisa do tipo.
É, mas sempre... Principalmente, assim, coisa dos anos 80, 90, sempre colocou Nova York dessa forma, né?
E também, acho que é por questão da própria, tipo, questão de roteiro e tal. Eles sempre achavam isso muito engraçado, né? Tipo, uma forma de sempre fazer uma piada com isso.
Então pode ter um quê de verdade aí também, ser só exagero de filmes, né? Assim, né? Porque se tu pegar, assim, principalmente, né, 80, 90, a representação de Nova York foi assim, né?
Sim, não me engano, os caça-fantasmas passam nos anos 90, passa em Nova York, não passa?
Tá, mas acho que sim. Nova York. É, Nova York, é Nova York, porque tem a Estátua lá da Liberdade, sim.
Ah, eles fazem piada com isso também, que eles vão no metrô e tem um monte.
O próprio Tartaruga Ninja também, então, o primeirão e tal.
É, eles fazem, ele fala, por que você resolveu abrir um buraco na primeira avenida? Não tô... Ah, tem tanto buraco lá, a gente achou que não ia fazer diferença.
Tipo isso, é, bem assim mesmo. Tem um... Acho que se a gente vasculhar os anos 90, vai ter muita piada disso.
Sim, tanto que... Aí depois, quando ele conversa lá com a moça lá dos pombos lá, né, ele força, vai ali amizade e tal, faz amizade, dá uns conselhos também ali, umas lições de vida interessantes ali.
Kevin, o conselheiro.
É, pois é. Aí depois ele passa ali pelo hospital, né, e vê ali que o... Né, vê uma criança ali, e ele decide ali impedir os ladrões de roubarem, né, pode...
É que ele lembra que o cara falou isso. Até então ele não ia fazer nada. Aí ele lembra, ah não, tem que impedir isso.
Ele vai lá na casa do tio, faz lá operação ro-ro-ro e começa lá a montar lá as armadilhas e tal, né?
É muito interessante que ele sempre o cenário se forma justamente pra ele fazer as mesmas, praticamente as mesmas armadilhas, né, que ele faz.
Exato. Não, aqui eu acho que ele foi mais cruel, tá? Dois ele foi mais cruel, tá?
No dois as armadilhas são um pouco mais bizarro.
Ele jogou tijolo nos caras, cara.
É.
Deu um pouquinho de pera, tá?
Não, já começa a falar.
Foi um pouquinho demais.
Mas pegaram tudo no Marvel, né?
Eu acho que também tem um pouco, tipo, ambiente, casa, ambiente, tipo, cidade grandona, né? Então, é tijolo, é coisa que machuca mais. Também acho que, tipo, pra não ficar tão parecendo igual, falar, vamos mudar um elemento aqui e outro ali. Mas essencialmente são as mesmas armadilhas. Né?
Sim. É, queima ele aqui, só que aqui em vez de ele cortar a corda, ele taca fogo nele.
Exato.
Os dublês aí trabalharam. Os dublês trabalharam.
É uma coisa que é interessante, né? Tipo, pô, anos 90. Lidar a questão de dublê, né, velho? Esse filme é tão bem, tipo, em questão de qualidade técnica e tal. Ele é bem produzido que você nem consegue reparar a mudança, né? Que tem uns filmes que a gente vê que foram muito bons na época que a gente assistia, mas você olha depois e fala: tem aqui. Dá pra ver que essa careca não é a mesma desse cara. Né? A mão, né? Tem esses detalhezinhos aí.
Ah, sim. Eu lembro, tu falou disso, te citou Máquina Mortífera, eu lembro acho que no 3, cara, tem a cena que tá René Russo lutando com os bandidos, aí tem a cena que ela dá um, meio que um impão no cara, né?
Uhum.
Cara, tu vê tranquilamente que é um homem dando um impão.
Você vê o quadril dele, o quadril mudando totalmente.
O corte foi meio mal.
Cena que ele tá descendo da casinha da árvore, né? Você vê claramente que não é uma criança também.
É, claro. até porque criança dublê não pode, né?
Exato, né? Nunca existiu criança dublê.
Ah, não sei, cara, não sei.
Eu nunca vi.
Assim, tipo, no
estado... Pra ação, assim, no caso, né?
Eu não sei, cara. Tem
filmes que usam, tipo, gêmeos, bebês, essas coisas assim, mas mesmo pra cenas que não tem perigo, né?
É, tem perigo.
Mas não fizeram dublê.
Eu pesquisei exatamente, foi essa que apareceu. Tipo, quando é bebês, né? Que nem acho que isso é aquela série 3, aquela sitcom 3 é demais, né? Eram duas bebês e, na verdade, eram três, né? O elenco era as três, né? As irmãs Olsen.
Olsen, sim. Não, era duas, né? Igual no filme do... Aquele filme do Adam Sandler, o paizão. O garoto lá era gêmeo. Então aí, quando não podia fazer, tava cansado e tal, aí iam trocando.
Até porque deve ser a questão de sobrecarga emocional, tipo, criança, né? Ficar nesse ambiente todo agitado.
Ou até mesmo horário, né? Horário de trabalho, coisinha. Então,
sim, então... não deixar muito exposto também nesse ambiente.
Mas aí tu vê que eles vão lá, começam a pegar o dinheiro. Pô, mas também, né? O cara também dá mole, né? Por que, ele não pegou esse dinheiro? Pô, com esse volume de dinheiro, ele tinha que ter colocado pelo menos num cofre, né? O cara deixou dentro de um baú extremamente fácil pra ser roubado.
Porra. É porque ele é old school. Ele é tipo as pessoas que botam a grana debaixo do colchão.
Do colchão, é verdade. Pois é. E eu gosto dessa cena aí quando ele vai lá e tal, né? Aí eles estão lá roubando, ele vai tirar uma foto e ele joga a pedra, a cara do Joe Pets é maravilhosa, né, cara?
Lembrando disso. É, ele fica bacana.
E já começa com uma armadilha, né? Que ele faz ali um trampolim, né?
Sim. É sempre um trampolim. Você tem sempre uma armadilha de trampolim que ele faz.
Né? E é muito exagerado, né? O cara voa muito alto, cai de costas no carro, quebra o carro e tá vivo.
Ah, isso aí acontece em muito filme de ação dos anos 80, dos anos 90, né?
Mas aí a gente já tá falando de um senhor de idade, né? O Pé já devia ter o quê? Você sentia aí já nessa época? Sei lá, uns coitinhos, pelo menos, quase 60, sei lá. Ele já tem uns 90 e pouco, né, já.
Por aí.
É, mas é muito bom, cara. É, aí vem a perseguição, né?
Ele tinha 47 anos, ele já era um tiozão, já era bem tiozão,
velho. Aí tu vê, né, que a mãe vai lá na casa lá do tio dele lá, tá lá, tá, eles se desencontram, e depois ele vai correndo lá, aí eles vão, ele vai fugindo lá dos bandidos, aí eles meio que, o Kevin e a mãe se desencontram, aí ela tá indo atrás dele, né? Uhum. E quando ela sai, ele chega na casa.
Oh, pior que é verdade. É, acontece muito, é muito também legal, tem, além das armadilhas, ela tem esses encontros e desencontros, né?
Aí ele começa a tacar tijolo nos caras, porra, mano, caralho, mano, eu senti a dor dos caras, cara, porra, eu falei, caraca, oh, mano. Tijolo, mano, o cara tá com um tijolo, mano.
Um tijolo, isso aí na nossa época de criança, jogar um tijolo era praticamente uma tentativa de assassinato, pô.
E ele jogou ali, era o quê? Ali era um segundo andar, né?
E não era o segundo andar de qualquer segundo andar, era um segundo andar alto.
Alto pra caraca, segundo andar, terceiro andar, sei lá, era um prédio alto.
Exato, né, e porra.
E tu vê que a maquiagem é boa, cara, porque mostra ali os machucados mesmo, cara. Os machucados ali na testa do Marvel ali, é bem feito, cara, bem feitinho.
Sim.
Assim, óbvio, não vai mostrar sangue e tal, né, coisa, né, porque eu fui pra criança e tal, mas tu vê os machucados
e
tal.
Sim, é. E, tipo, mesmo, e consegue ser assim, delicadinho, né, pra gente não falar assim, pô, como os caras pesaram a mão na violência e tal.
É o nível de violência ali, ele falou, deve ter perguntado, cara, o que, que a gente pode fazer pra não sair do PG-13, né?
Sim, foi no limite. Algumas coisas são no limite, tipo tijolo caindo na cabeça do Joe Pesci, né?
É, e tu vê, principalmente se você vê esse filme legendado, principalmente no primeiro, muito no primeiro, no segundo acho um pouco menos, mas tu vê que ele tá segurando pra não... Aí pode ser do personagem, talvez do ator, do personagem e tal, não sei. Segurando pra não mandar uns palavrão.
Até porque o personagem, a maioria dos personagens dele fala muito palavrão, né?
É, aí tu vê que ele se segurando, assim, pra não falar uns palavrão, assim, mas...
Isso ele teve que se segurar na filmagem também, né? Pra não... Por causa do Macaulay Culkin, né? Então ele inventa aquele jeito dele meio engraçado de meio que falar um palavrão sem falar palavrão.
É, pois é. Porque nos Estados Unidos a classificação é, também tem, se não tô enganado, também tem quantidade de palavrão, tá? Tem uma coisa assim. Que
verdade.
Se falar um palavrão, já aumenta a classificação.
Né? E então, depende do palavrão também, né?
É, do palavrão, é. Aí começa, né? Começa aí o Looney Tunes de novo, né?
Sim. E essa parte aqui fica tão gostosa, velho. É, tipo...
Cara, o Marvel, ele, logo no começo ali, da porta ali, ele dá aquela negócio de prego, atiradora de prego lá. Caraca, mano. Realmente, cara, podiam canonizar isso aí, o Kevin ser o seu Jigsaw.
Vai que em algum ponto existiu uma inspiração, né? Porque as questões das armadilhas e tal, né?
É, mas tem muitos filmes que tem isso de armadilhas, né? Alguém fazendo armadilhas para pessoas comuns fazendo armadilhas. Não é difícil saber quem começou isso.
Sim. Não, sim. Mas é bem... Aí vem essa parte aí divertida e tal, né? Que aqui eles não exageraram mesmo. Porque aqui, cara, eu não sei como é que eles não morreram, tá ligado? Porque ele eletrocuta os caras. Tem a cena que ele eletrocuta o Barbie e vira até a caveirinha, cara.
Ah, isso aí.
Muito bom demais, cara.
É ali onde trabalha o PG-13, né? Porque se deixasse ele virar uma caveirinha de verdade, aí...
E mais uma vez aí o Stern e o Pat se entregando bem assim na comédia física aí, que é total eles aí.
Sim, eles têm uma química muito boa, né? Eu não me lembro se futura, depois desses dois filmes, eles fizeram alguma outra participação juntos, trabalharam algum outro filme juntos.
Eles tinham feito um filme antes, mas acho que depois eu não sei.
É, o Joe Pesci fez bastante coisa aí, o Daniel Stern não, assim, de filme não. Eu sei que ele é bem conhecido pela série Anos Incríveis, né? Mas aí não pra gente, é mais pra eles lá, porque ele é o narrador, né? Ele é o Kevin Arnold mais velho, aquele que narra a série. Mas depois de filme, assim, o único filme dele que eu lembro, eu gosto muito, é o que ele fez com o Dan Aykroyd, chamado Lance Livre, né? Dan Aykroyd e o Marlon.
Ele fez aquele filme que chama Quando os Jovens Estão Adultos, que tem o Mickey Rourke, Kevin Bacon, que são vários amigos. É tipo esses filmes de juventude, acho que é de 82, uma coisa assim. E ele é um... Eu não lembro agora do personagem dele. Que aí cada um vai vivendo lá suas questões. Ele é um que acho que tava noivo, uma coisa assim. Enfim, o nome, nome é diner em inglês, que eles estão sempre no mesmo restaurante. Em português é isso, quando os jovens tornam adultos. É bem legal. Ele fez um filme também do Robert Redford, que é com a Sônia Braga, Rebelião e Milagre, que ele é um estudante que vai fazer uma pesquisa lá no interior e acaba sendo testemunha de toda a questão que está acontecendo lá, do cara que quer pegar água para irrigar o terreno dele. Ele fez alguns filmes assim. Tem um filme também, que eu não estou lembrando o nome, que é um negócio também de aventura, filme de aventura. Não estou lembrando agora o nome direito. Mas ele fez uns filmes assim.
E aí tu vê, né? Que aí tem a cena lá dele, que aí eles passam lá pro lado, vão subir a escada. Ele fala: ih, você lembra do ano passado? Aí vai, ele finge que tá subindo, ele joga uma lata. Aí finge que acertou e tal. Aí, joga outra lata. Aí depois ele joga um corribão nos caras.
Putz, é. E ele fala. E é muito legal que ele. Ele atua dentro da atuação, né? Que ele fica: olha, eu estou subindo a escada. Aí vem cai o balde, mano. Aquilo é muito legal.
É, bom demais. Aí depois vai vendo tudo aí. Ele foge lá pro Central Park e tal. Eles pegam ele. E a menina lá dos pombos lá salva ele, né?
Sim.
Joga os pombos em cima dele e tal, e eles são presos de novo, né?
Joga o milho e os pombos que vão em cima dele, atrás do milho.
Isso. Joga o verdade. E aí ele solta o foguetório lá, os guardas vão lá e prendem ele de novo.
E aí onde, né? Nessa que eles são... Ele fala que eles são os bandidos grudentos, né?
É. Aí o Kevin aí deixou a mensagem lá. E tu vê que ele tem dinheiro mesmo. Você tem seguro? Se não tiver, eu te mando dinheiro quando eu chegar em Chicago. Pô.
Caraca.
Ele é mafioso mesmo, cara.
Pô, essa teoria a gente é quase uma certeza.
Eles são muito ricos mesmo, cara. Eles são mafiosos mesmo.
É, porque, tipo, ele só fica impressionado por causa da conta do hotel, mas em outras questões financeiras ele não tá nem um pouco preocupado, né? E se pensar que ele é um mafioso, a conta do hotel faz sentido, porque ele pode estar gerando provas pra alguém procurar por ele.
É. Aí ele tá procurando lá, aí aparece lá a mãe procurando lá, tá lá, acho que Times Square ali e tal, aí vai lá com o filho lá, e depois ela vai lá na... tem a árvore lá, que agora esqueci o nome do lugar, que ele tá lá... Ah, no Rockefeller. Lá no Rockefeller, e ela acha ele, né? Que aí, eu acho que eles deviam fazer igual o cachorro, colocar um microchip nesse garoto.
Se fosse atualmente, era muito provável que fariam isso, velho. Certeza, porque eles... E ele é assim, ele é liso, né? Ele só vai. Ninguém quando se dá conta, ele já tá em outro canto, fazendo outra coisa e aprontando, né? É que ele é bem o estereótipo da criança bem peralta, né?
Né? E aí ele dá lá um monte de presente pra eles e tal, né?
E dá uma acalmada na galera, né?
Na acalmada, o Buzz dá um sermãozinho lá, fala: ó, se o Kevin não tivesse feito merda de novo, nada disso teria acontecido, a gente não estaria aqui nesse hotel, tá? Recebendo esse monte de presente e tal.
Uhum.
Feliz Natal. Aí ele é meio: Feliz Natal, Kevin e tal, não sei o quê. Agora, acabar essa palhaçada aqui, deixa eu abrir meu presente. Ó, bom demais.
Ah, é um bom filme mesmo.
Ele pega lá, ele vai lá e fala lá com a menina, né? Se despede lá, dá lá aquela pomba lá, ele fala: não vou me esquecer de você, e o pai dele reclamando da conta, né? Gritando com ele, né?
Sim, é só aquela coisa assim, só pra mostrar, tipo, ele ainda tá aprontando, mas ainda tem muita coisa que eles precisam descobrir que ele aprontou, né?
E de novo, $900 de serviço quarto, não é nada, cara. Pro Plaza, não é nada, meu irmão.
Nossa, isso que ele foi na melhor suíte, né?
Não é nada. Ah, porque... Deu a entender que era a conta inteira, né? Então, pô, tá, meu irmão, não é nada.
Uhum.
E acaba o filme, né? Ele dá uns gritos lá e ele vai correr, vai embora lá correndo.
Sim, né? E é um filme que acaba assim, tipo, com aquela sensação de, tipo, ah, é só mais um dia da vida do Kevin, né? Porque com certeza ele deve aprontar várias coisas o ano inteiro, né?
E é isso, gente. Aí acaba. Bom, cara, os dois filmes aí são legaizinhos, são bem legais. Como eu falei, eu gosto mais do primeiro, acho que o segundo é ruim, mas é aquilo, é repetitivo assim, em relação, ele repete os temas, repete as piadas e tal, mas mais diverte. São ótimos filmes de Natal ainda, né? Acho que, principalmente o primeiro, mais até do que o dois, se sustenta muito, muito bem. É, vale a pena, assim. É um filme que eu assisto todo Natal, sempre pego pra assistir, dois, assim, né? Então, são divertidos, boas atuações e tal. Trilha sonora é muito, muito boa, filme. E é isso. É, como a gente falou aí, os outros quatro filmes existem, então, só conta em risco aí, quiser ver, mas o 1 e o 2 são divertidos. O 1 e o 2 são bem divertidos. Então vale a pena assistir ainda. Caso você já não assistiu e tenha um tempo, vá lá e veja pelo menos os dois primeiros, né? E como eu falei aí, se quiser assistir todos, tem todos na, tem todos na Disney Plus, então tá facinho pra ver. É, bom, vocês têm mais alguma coisa pra falar aí?
Ah, né? É um filme que a gente pode falar de que é clássico, né? E vale a pena assistir, é uma comedinha leve, gostosa, engraçadinha, né? Não, é uma coisa, tipo, a gente fica discutindo sobre o que que tá rolando nesse mundo, né? Que a gente achando que o pai do Kevin é mafioso, essas coisas assim. Então é legal, é um exercício bacana, pô.
É, eu gosto muito de ver curiosidades sobre os filmes no IMDb, especialmente sobre elenco, né? Porque muitas vezes diz quais eram os atores que seriam, né? Que inicialmente, né? Aí tava vendo aqui, né? Que do Esqueceram de Mim 2, né? Algumas coisas estão dos atores, né? Aí diz aqui que o personagem do dono da loja inicialmente era pra ser pro Gene Wilder, mas ele recusou porque o filme anterior dele tinha sido um fracasso, ele não quis. E o papel do Tim Curry, que é o cara do hotel, foi escrito pro Jack Nicholson, mas que ele não pôde fazer porque ele estava comprometido com outros compromissos. É interessante.
Bom, gente, espero que você... Vai falar aí? Ou...
Não, eu achei realmente... eu gosto desses bastidores, é. Tipo, às vezes algum ator que era pra estar no papel, ele foi, você fica imaginando o que seria? Como seria se esse cara tivesse assumido e tal, né?
Bom, gente, espero que vocês tenham curtido. Assisto aí o Esquecendo Nenhum 2. Filmes bem gostosinhos de ver. Esse programa aqui vai sair na semana de Natal, então Feliz Natal aí pra você que tá ouvindo a gente aqui, né?
Feliz Natal, seu animal estúpido. E um Feliz Ano Novo.
Você tem um bom Natal aí com a sua família, amigos ou pessoas que são queridas. E vou deixar o espaço aqui pros meus amigos fazerem as suas considerações finais e desejar um Feliz Natal aí pro nosso novo. Vai lá, Luciano.
Bom, eu tô nas redes sociais aí, Instagram, YouTube, TikTok, Luciano Bugarin Filmes, em todos eles. Tem lá, eu falo sobre filmes, faço algumas críticas, tem algum conteúdo autoral também, de audiovisual no YouTube, e sempre girando no tema de filme, dentro desse tema de filmes, né? Escrevo também críticas de filmes no site Vivente Andante, e de vez em quando eu tô aqui falando aí sobre alguns filmes com o pessoal aqui no podcast Alimentar. E é isso aí. Feliz Natal, seu animal imundo!
Bom, prazer estar aqui falando desse clássico, né? Quando o Diego me convidou, eu fiquei super animado. Então, vocês me encontram em mídia escrita lá na Emerald Corp, no Fidedigno, falando de DC no Terraverso, também de vez em quando tô lá no Terra Nédica, e em podcast lá no Tamborcast, o Diego, a Belz e o João lá no Litera Loucura, e também de vez em quando aqui no Elementar, né? E é sempre um prazer estar aqui com vocês, gente. E um Feliz Natal.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Feliz Natal e até a próxima semana. Valeu!